Aê, estamos no ar aqui, ó.
Ei.
Rose, Gordo, Mestre Gordo, Mestre, eu vou levar porrada de todo mundo. Mestre Gordo, Mestre Ralph, Daniel, Grace, fala, vamos.
Eu não gostei. Por que, o Daniel, por que, que o Daniel não é mestre?
O Daniel é...
Eu sou mais novo que ele.
Porque então, ele é Grace, pô.
Eu sou novo.
Mestre Gordo, Mestre Ralph, Daniel, Grace.
Rola uma...
Eu sou novinho, é por isso, rapaz.
Não, eu fiz um podcast e me ensinaram a diferença. Então eu tô... sei lá.
Eu me ensino a diferença que eu não sei também. Fala aí.
Dizem que mestre é só faixa vermelha, não é isso? É 50 anos de faixa preta.
Eu acho que não.
Falar o que é.
Ah, não, mestre é coral.
Mestre é coral. Mestre sensei.
Mestre é faixa vermelha. Tem, porra.
Exatamente. Quando você tá acima de faixa preta, eu não sei se tem alguma coisa a ver com grau ou não, mas acima de faixa preta você é mestre.
É isso, depois do sétimo grau, essa faixa coral.
E vocês vão, 90... botar a faixa, vocês vão botar a faixa branca e vermelha? Ou vão botar só preta e vermelha?
Pô, falta muito isso ainda, Rose. Falta
muito. É o próximo, é a próxima.
Não, a próxima é vermelho e preto.
Então.
É coral. Daí depois de mais 7 anos, eu acho, é a vermelha e branca, né?
Coral é o que? 7 graus, não é isso?
Ah, não, achei que a vermelha e branca era primeiro.
Não, a vermelha e preta é 7 graus, daí a IBJJF há uns anos atrás veio com essa vermelha e branca, né, que é o
2013,
grau.
Sim.
Não sigo a IBJJF, o caralho, pô.
Exatamente.
Aí, entendi. Coisa aí. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Outro dia eu até brinquei com o Malibu, não sei se ele ficou chateado, que ele ganhou, o Malibu ganhou a vermelha e branca de uma federação e a vermelha e preta de outra. Eu falei, qual é, Malibu? Explica essa situação aí. Aí ele... Pra quem não gosta de mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, opa, ficou puto. Ah, ok.
A gente teve essa conversa aqui, porque falando das faixas, porque tem gente que adicionou faixa verde para adulto, logo depois da branca. Tem gente que tem azul e branca. Tem gente que tem todos os tipos de cores diferentes de faixa. E fez um cara agora, fez uma faixa bandeira para apoiar arco-íris, uma faixa arco-íris para apoiar o movimento.
O Ralf pode fazer em São Francisco, vai cair bem.
O pessoal vai gostar.
Aqui na Flórida tem um pessoal que é ligado.
Você treina jiu-jitsu? Que... Ele fala, não, só combina com a minha roupa.
Não, o que eu presto atenção, a faixa verde, pelo que eu sei, é o seguinte: quando você é abaixo de 15 anos.
Quem tá falando
de
faixa verde, pô? Já deixou lá pra baixo, cara?
Não, a faixa verde oficial é abaixo de 15 anos. É a última faixa abaixo de 15 anos.
Então, eu estou explicando que pelo menos o que eu sei é que quando você tem um nível de faixa roxa, mas você ainda não tem idade para ser faixa roxa,
faixa azul.
Você pega faixa verde.
Mas o que a Rose disse é que agora tem adulto dando. Lá em Teresópolis já davam, em Minas Gerais, e agora aqui na Flórida tem uma galera dando também. A ver, tipo assim, quando Minas, você ainda... Com 8 meses de faixa branca, o cara quer agradar o aluno, ele dá a verde, entendeu?
Entendi.
Mas o cara ainda não é azul.
Entendi. Ou azul e branca, entendi. Ou azul e branca
Amal,
também.
Se não me engano, o Amal tinha feito uma azul com branca, mas é uma graduação interna da academia dele, né? Os alunos sabem disso.
Tu lembra quando a gente ia disputar um campeonato no subúrbio? Não tinha um monte de gente faixa verde adulto?
O pessoal, essa linhagem, eu acho que é de Minas Gerais, de Teresópolis, não sei, cara. Tem uma galera que
Saulo faz isso nas associações dele. Todo mundo faixa verde pro adulto. Daniel, você vai pra onde agora? Você não tem lugar pra você ficar sentado quieto, não?
Eu não concordo muito com essa faixa verde para adulto, não.
Eu fui fazer o teste de Covid. Agora a gente vai comer o negócio e...
Você não vai dirigir agora, né?
Não, eu tô de carona.
Boa. Tá. Beleza.
Olha o louco do lado.
Quem é o louco do seu lado agora, dessa vez?
É o... Que segura o Mitz.
Que segura o Mitz.
Não, é esse cara que treina os meus lutadores. Usa.
Ei!
Ele não
ouve, gente.
Bom, eu quero. Sou gordo, você tá em Miami agora, mas você tá voltando pro Brasil. Você tá morando no Brasil?
Não. Eu moro no Miami, perto de Lauderdale aqui, Flórida. Perto de Miami. Eu vou ao Brasil. Eu vou ao Brasil 2 semaninhas só visitar minha mãe.
Sul de Nova York, eu falo. Flórida do Sul de Nova York. É. Bom, deixa eu te fazer. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. É. Peraí.
Demore, cacete.
Porra, eu tava com a pergunta certa aqui, meti o dedo e foi tudo pra cima. É... Você já usou o seu status de, tipo assim, de professor de jiu-jitsu e tudo pra sair de algum ticket, alguma coisa errada, assim, que alguém tentou passar pra você? Qual foi a última vez que você fez isso? Pô, tá, sou professor de jiu-jitsu. Todos vocês três, porra.
Pô, já não tomo ticket faz um tempo com isso.
Aqui na América eu nunca usei, até porque eu nunca tomei ticket também, moro aqui há pouco tempo. Mas no Brasil eu não usei, mas devido a fazer, já teve gente, às vezes, abre alguma porta, né? Mas eu nunca usava, sou professor de jiu-jitsu. Mas eu tenho aluno
no Brasil várias vezes. Então... No Brasil, várias vezes, eu vou te falar mais. Eu andava, quem me ensinou isso foi o Marcelo Bering, ele falava: bicho, quando você estiver dirigindo, estiver com alguma coisa errada no carro, tipo, documento atrasado, estiver sem carteira de motorista, deixa o kimono e a faixa preta ou no banco do carona, ou no banco de trás, entendeu? Se tu for parado, o polícia te parar, eles olham pra dentro do carro, quando eles veem o kimono com a faixa preta, na hora o tratamento já muda. Entendeu? E aí eu pensei, eu falava isso, né? Isso daí no Brasil eu aprendi com ele e sempre funcionou. Já fui parado várias vezes. E aí, ao invés de eles perguntarem o negócio do carro, eles falam: você treina onde? Você é professor? Você começa a perguntar sobre jiu-jitsu. E aqui já aconteceu comigo também a mesma coisa duas vezes. Que eu fazia a mesma coisa. Entendeu? Aí, mas
então você tá sempre errado, né?
Ele já diz mal pra cacete, pô.
Eu não tomo ticket há mais de 10 anos.
Eu usava minha carteira de motorista internacional aqui e perdeu a validade. Não é mais válida. Entendeu? Então eu venho dirigindo com ela fora da validade.
Peraí, você tá em...
Claro. Ou seja, você mora na América há 15 anos e não tem carteira.
Ele é um retardado.
Não, eu tenho carteira, mas carteira internacional.
Agora, não, por que você não tem a carteira americana?
Carteira internacional não existe.
Ano passado, maluco, pô. Ano passado.
Ele é maluco.
Ano passado, minha carteira expirou e eu tô há um ano dirigindo...
Ô, Daniel, não mente, Daniel.
Você não tem a espia americana.
Ele nunca teve carteira de motorista americano.
Não, você não tem ID americano. Se alguém te pedir ID, você não tem.
Não tem.
Como isso, gente? Como isso? Não me explica. Como isso?
Não tem ID.
Um passaporte só?
Me fala, como isso?
Daniel, você quer...
Passaporte? Qual é?
Maluco pra caralho.
Pra caralho.
Ih, tá acreditando nisso.
Caralho, o nego tá querendo o green card. Já tem o green card há 13 anos e não tem a carteira... Uma carteira de
cidade. Daniel, você me manda as suas informações que eu vou preencher isso pra você, vou resolver esse problema, porque isso é ridículo.
Não, ele vai ser repetido na prova do teste de direção. Agora,
Califórnia pode.
Quem falou que é mais fácil?
Vem cá, me conta. Sabe o que eu queria lembrar também, Daniel? Porque isso me faz me lembrar aquela história que vocês... Lembra quando todo mundo foi pra escola? Que o tio Carlos Alberto colocou vocês numa escola que ninguém passava de ano? E aí vocês estavam na sala com a empregada passou e vocês ficaram pra trás? Como é que foi essa história?
Nunca aconteceu isso.
É mentira dele.
Mentira nada, cara.
Isso nunca existiu.
Olha só. Não, o que existiu maneiro, que eu me lembro aqui, foi o seguinte. Eu e o Daniel, a gente estudava no Okigawa.
Estudei aí, lá também. Caralho, que fim de vida.
Fica quieta, mulher.
Vou ter que botar uma só pra sentar na cadeira.
Isso aí, Raul. Isso aí foi o seguinte: a gente foi pro Pinheiro, né? Nós cinco. Eu, você, Daniel, Russo, Cabeção e Paulinho.
Todo mundo.
Aí no Pinheiro não tinha aula pra vocês, eu acho. Só tinha pra gente, que a gente era 2 anos avançado, sei lá.
É isso aí.
E você e Daniel tiveram que ir pro Okigawa.
Aí foi um Okigawa. Aí teve um teste de redação lá que eu faltei. Aí o Daniel foi fazer o teste de redação. Né? Aí, porra, o cara vai corrigir a redação dele e vê que tá tudo no plural. Eu falei: porra, Daniel, que merda é essa, cara? Tá tudo aqui no plural, meu irmão. Tu botou tudo pra dois. Ele: porra, professor, é que meu primo não veio? Eu tô fazendo pra mim e pra ele.
Eu não acredito.
Pra mim e pra ele, porra. Então dá nota para nós dois aqui, por favor.
História verdadeira.
Pior que o cara deu moral, os caras são foda. Você é.
O Okigawa era fogo mesmo. O Okigawa era final ali, só para você passar mesmo e resolver teu problema.
Pô, não, Okigawa, pô, aprendi pra caramba no Okigawa.
Ah, foi? O que você aprendeu lá? O que você aprendeu no Okigawa?
Várias coisas.
Tipo
como fazer besteira.
aprendeu um pouco e ensinou um pouco.
A maioria eu ensinei, tudo bem.
Caralho, sabe o que eu lembrei agora no Okigawa? Eu lembro uma vez, a gente saiu na porrada com os caras no Mistura.
Claro, assim, porra.
E aí, por causa do... a gente tá no Okigawa, o cara passa na frente da escola. Aí o Erickson,
Erickson, o gordo, lembra dele? É.
O Erickson virou pra gente e falou assim: Ih, olha o cara da porrada de ontem aí. Aí o cara escutou e o cara voltou. Falou: ah, então era vocês mesmo, né? Aí quem saiu na porrada com ele? Foi você, não foi?
Não, aí o Erickson saiu na porrada com ele, o cara meteu a porrada no Erickson. Aí eu falei, pô, aí ferra, ninguém juntou, ninguém ferra. Falei, agora é comigo, pô. Já que tu bateu no meu amigo, eu tenho que bater em mim também. Aí ele foi e pegou mais uns. Aí subiu, aí falou, já volta aí.
Não.
Aí trouxe mais uns quatro caras lá do morro com ele.
Do morro com ele. Eu lembro dessa porra. Foi na frente do Okigawa.
É isso aí.
A gente tem que sair escoltado pela polícia.
Não, aí eu meti a porrada, aí eu fui, peguei o cara de porrada. Aí a gente tava. Aí não foi polícia, não. A gente foi. Aí depois a polícia pegou a gente lá em cima, que teve duas brigas, lembra?
Então, mas aí eles tiveram que levar a gente, eles até falaram pra gente, falaram, bicho, não anda, não vai andando por aqui não, como é que vocês vão chegar em casa, porque esses malucos são tudo morro.
É, aí o que aconteceu? Quando eles estavam levando a gente foi pegar com um coordenador, se não me engano, dar carona pra gente até não sei lá onde, aí o cara veio de novo, lembra?
É, o maluco era militar, não era? Não
era? Ele era da PQD.
PQD,
sei lá o quê, papapá. Aí eu peguei dele uma baiana, dele uma cinturada, caí montado, dele as duas porradas na cara e falei, meu irmão, tá vendo onde eu tô? Não tô querendo te machucar. Vou levantar, vou te dar a mão e vou te levantar. Se você se mexer, eu vou te bater mais, hein? Aí quando eu fui levantar, ele deu uma mexidinha, dele umas porradinhas, ouviu? Aí ele ouvi. Aí eu levantei, dei a mão pra ele, aí ele ficou em pé e falou assim, ei, boa gente boa, mas aquele teu amigo tá fudido.
É, o amigo sou eu.
Não, amigo era o Erickson, porra.
Ué, era o Erickson, porrada. É o Erickson, é verdade.
A única coisa que eu lembro mais novinha assim, uma das poucas coisas que eu lembro novinha, minha memória tá uma bosta, é o Daniel falando assim, vai ali naquele cara ali e dá um tapa na cara dele. O que é isso, Daniel? Vai lá, porque se ele fizer alguma coisa contigo, a gente pode meter a porrada nele. A gente tá querendo meter a porrada nele.
Em Búzios.
Puta que
pariu. Nem sei se era no Rio. Eu vivia no meio dessas confusões. Eu tava numa Nice aproveitando e toda hora tinha alguma meleca com esses garotos. A gente tinha todo mundo que ia embora. Tudo que é Grace, não. Bora daqui, bora. Ai, meu Deus do céu.
A gente não brigava, a gente não arrumava merda.
Ó, eu queria lembrar, a gente tava falando da parada de polícia, faixa preta. A gente gravou um com o Ralf que nunca foi pro ar porque tava horrível o som, lembra, Ralf?
Lembro.
Mas você contou uma história do Renzo que foi parado.
Pô, eu e Gordo, pô, esse filho da puta aí.
Como é que foi a história?
Tá eu e Gordo, eu tinha a Belina, né? A porra, num carro velho lá que a gente tinha lá, e volta e meia aquela porra parava. Isso a gente era moleque, tinha o quê?
16 anos, 17 anos.
16 anos.
Ah, 17, não,
essa era mais cedo. Eu lembro que... Não, essa era outra agora.
Ah, essa não foi barra shopping, não. Essa foi a minha casa ali, né?
É.
Ah, essa aí tinha 15 anos.
Isso é 15 anos, né? Aí, porra, tô eu e o Gordo empurrando a porra do carro lá embaixo da ponte. Para a PM. Uf, encosta a gente.
A gente empurrando, a gente não tava dirigindo.
Não tava empurrando. E era eu tu empurrando e um rapaz da rua lá. Aí o cara para, o cara da rua já vai embora. Aí eu falei, meu irmão, o carro não pega, cacete, eu vou levar vocês em casa ali então, falar, vocês estão dirigindo. Aí a gente foi pra casa. Isso era mais ou menos, acho que umas 2 da manhã, assim, sei lá. Aí ele falou, pô, tua mãe teu pros parentes, não, só tá meu irmão. Aí então chama teu irmão lá.
Ah, isso foi a época que tua mãe tava morando no apartamento, já que a gente ficou sozinho ali na casa.
Chama teu irmão. Aí eu falei, porra, chamei o Renzo. Aí o Renzo desenrolando com ele, porra, meu irmão, é tanto, porra, tem isso, tem aquilo. Aí daqui a pouquinho o Renzo olha assim pra gente, filha da puta, fala assim, quer saber? Leva os moleques, pode levar os moleques. Não tem dinheiro não, leva eles embora. Eu falei, caralho. Eu olhei assim pro cara e falei, caralho. Aí eu fui entrando no carro do cara logo. Eu falei, pra ir embora, vamos embora, porra. Aí quando a gente entrou com o pé, me olhou um ponto ali e falou assim, caralho. O dinheiro acabou, né? Não vai ter mais dinheiro, pô, tem que levar os moleques. Aí eu falei, meu irmão, quer saber então? É, vou ter muito trabalho, sei lá o quê, deixa a gente ir. Eu, vendo? Filho da puta pra caralho. Vocês deram sorte, tá doido pegar vocês amanhã na cadeia.
Ainda falou que a gente tinha que empurrar o carro até em casa agora.
É. Vocês empurraram? É,
empurrou, o carro não pegava, a gente empurrou, não tinha jeito.
A gente já foi lá buscar o carro. Avelina.
Tu lembra do carro do Gordo? O Gordo tinha um Fusca amarelinho com uma marcha, que era um caranguejo, uma concha, a marcha ficava acesa. Tu lembra desse carro, Gordo?
Lógico, pô. Foi o primeiro carro, 18 anos.
Caralho, o Fusca amarelinho.
Era tu e teu irmão junto, não é isso?
Era, mas depois acho que meu irmão saiu depois.
É.
Meu irmão mais velho não dava certo, não, muita briga.
Vocês são quantos irmãos, você? Você é o gordinho, você tem o mais velho?
Tem uma velha. Renato. Não luta, não.
O Renato era mais da geração do Renzo. O Renato era amigo do Renzo.
É, o Renato estudou com o Renzo no colégio.
Ô, Rose, eu, Gordo e Ralf, a gente estudou junto, se eu não me lembro, no CA, na primeira série do Anglo-Americano.
É.
Nossa Senhora.
77.
Quantos anos você vai pro CA? Quantos anos? 7?
Sim, foi em 77, 78, Daniel. Tinha 7 anos. Você devia ter 6.
É.
Você acha que é 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Vem cá, qual é a coisa mais rebelde que vocês fizeram quando vocês eram teenagers? Começando pelo Gordo.
O que, que é rebelde?
Mais rebelde? Cara, mais rebelde, mais rebelde foi andar com essas duas feras aí. Não, mais rebelde era... Cara, eu vejo hoje algumas histórias que a gente viveu. Eu nem conto pro meu filho, que eu acho que ele vai achar que é mentira, entendeu? Esse negócio de ir preso, de essa fuga minha do Ralf aí do Barra Shopping, que os caras queriam prender a gente por nada, a gente sem carteira de motorista, e a gente acabou indo preso. Não ficou, né? Porque menor de idade não vai preso. Mas basicamente isso.
Um monte é preso naquela época.
É, sempre conheci alguém, entendeu? Mas, então, vamos lá. Se tiver uma coisa rebelde que eu fiz, teve. Com 17 anos, 16 para 17 anos, eu realmente saí da minha casa e fui morar com o Ralf. Briguei com a minha mãe por causa de escola. E a minha mãe falou assim, ou você estuda ou...
Não, não sei só, que. Na minha casa
daí eu fui estudar. Pegar onda. É, daí eu fui pegar onda de manhã, ela falou, vai estudar à tarde. Daí de tarde eu queria pegar onda de novo, ela falou assim, ou você estuda debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Ou você tem que estudar não sei o que, porque tem prova. Tinha prova na segunda-feira. Ou pega tuas coisas e vai embora. Entrei no meu quarto, acho que o Ralf foi lá pra
casa.
Eu
e você, né? Pô. Tava contigo, pô.
É, Ralf. Tinha duas mochilas de roupa e metemos perto.
Vamos embora, Gordo. Vamos lá pra casa.
Que influência,
hein? É, isso aí, acho que isso aí foi a rebeldia mesmo. Morei aí uns 2 anos fora de casa e depois voltei.
Caraca, ficou 2 anos fora?
É, ano e pouco. Puta. Eu morava eu e Ralf na casa que...
Caraca.
Foram 2 anos pra caralho.
Ah, Gilberto, ele morava lá porque as coisas dele estavam lá. Só que ele ficava de 6 dias na semana, ele ficava 5 na nossa casa.
Não, sim. Eu digo assim, a rebeldia foi de ter não aceitado a ordem da mãe e sair de casa. É isso, basicamente.
E ela não acreditou que a gente estava indo embora, hein?
É, não, porque a mãe não acha, né? Acha que... Quem manda aqui sou eu. Se quiser, pega as coisas e vai embora. Eu peguei e fui, ela tomou um susto.
Vamos ver o que o gordinho ali vai pedir agora.
A Rose perguntou isso pra mim uma vez. A minha família tem um hotel. E aí eu falava, eu fugia de casa e eu ia pro hotel. Aí a minha mãe ia lá, me buscava à noite, me levava pra casa na porrada.
Daniel fez o quê? Qual foi tua rebeldia, Daniel?
Sozinho eu nunca tive rebeldia nenhuma.
Ah, para.
Daniel realmente não é um cara rebelde, não.
Daniel é paz e amor.
Alguma coisa que ninguém sabe. Alguma coisa
que ninguém
Daniel sabe. Não tem isso.
Daniel Pacato.
Daniel, rapaz, é o gato guerreiro Pacato.
Pô, aquelas épocas do Pride lá, nunca deu porrada em ninguém escondido. Conta uma bastidora aí pra gente.
Não, eu vou te falar ainda por quê. Não, né? Porque
história com certeza tem muito.
Agora tem. O gordo andava mais com o Ralf. Eu andava mais com o Ryan. Então, se eu fosse rebelde, a gente não tava vivo, né? A gente tava fudido. Eu era o anjo bom do lado do Ryan.
Então, isso que você tá falando. História deve ter muito ali em São Paulo, mas não é a rebeldia tua, no caso.
É, é.
A rebeldia é ser companheiro do outro.
Não, a rebeldia era andar com o cara. O rebelde, né?
Quando o cara era bem grande, o Ryan falava assim: Daniel, o grandão, pega. Pega ele, grandão.
É o seguinte, eu na realidade, eu tava sempre falando, né? Quando ele ia pegar alguém que não merecia porrada, que não merecia não, que não, sei lá, que não dava pra dar porrada no cara, né? Que o cara era um merda. Eu ficava, Ryan, olha pra ele, Ryan. Porra, bicho, o cara não aguenta nem um tapa. Porra, eu ficava convencendo ele a não bater nos outros, né? Quando tinha aqueles malucos que vinham. Mas, bicho, eu vou te falar uma coisa. Todas as pessoas que o Ryan bateu mereceram, cara. Olha o que eu estou te falando, eu estou ouvindo de mim. Eu sou bonzinho.
Ele era meio que justiceiro. Ele via justiça.
A gente apelidava ele de cobrador. Ele era
cobrador, exatamente.
O cara tava com alguma dívida, ele ia lá e cobrava.
Bicho, eu tô te falando, todos os caras que o Ryan bateu, eles mereciam. É que ninguém queria
bater. Tô pra cobrar essa porra também.
Ninguém queria bater.
Tem a galera, entendeu? Que vai ter que cobrar também essa porra aí.
Só que exatamente isso. Quando ele batia, depois você ia ver, o cara era mau caráter, o cara sacaneava os outros, o cara batia nos outros, entendeu? Sempre fazia uma merda. Então eu ficava naquela de, tipo, não faz. Só que, quando eu entrava, aí era diferente, porque ele que tinha que me segurar. Aí eu não parava mais. Aí um dia, a gente saiu uma porrada num show, acho que foi no Hollywood Rock, e, porra, tinham três caras juntando ele.
Era da troca da camisa?
Não entendi.
Foi um da troca da camisa? Que trocou a camisa?
Não.
Tá, vai, continua.
Que ano esse Hollywood Rock, Daniel? Eu tava lá.
Ah, não lembro.
É que teve uns cinco, mas eu fui em uns três, pelo menos.
Eu sei que tinha uns três caras juntando ele. E aí, eu corri pra cima, né? Porque eu tava longe. Eu tava com a mulher longe e eu vi. Aí eu corri pra cima. O cara veio na minha direção, entendeu? E eu dei um nocaute no cara. O cara tava andando pra cima na minha direção, bicho. Quando eu bati, nem sabia de onde é que veio. Ele deu meio que uma pirueta e caiu apagado no chão. Aí eu tirei o que tava de cima dele, apaguei o cara. E aí ele, meu irmão, ele falou: vamos. E, meu irmão, eu agarrado nos caras, querendo bater mais. Aí ele me puxou, rasgou minha camisa. Vambora. Aí, quando a gente chegou no carro, ele falou assim: bicho, presta atenção. Eu não vou falar mal da tua bravura, não, quando você começa a brigar. Porra. Agora, você é bonzinho pra caralho. Aí, de repente, quando tu entra na briga, tu vira burro. Eu falei: burro? Burro por quê? Ele falou: meu irmão, você tem que entrar numa briga dessa, principalmente em briga de galera assim, tu tem que analisar o perigo, porra, da briga. Quando tu fica cego desse jeito, tu não tá vendo o que tá acontecendo em volta, entendeu? Tinha os caras já pegando faca, pegando pau pra bater na gente. Por isso que eu falei: vambora. Tu acha que eu não queria brigar? Eu queria brigar. Aí depois, meu irmão, esse dia eu pensei, eu falei: caralho, esse filho da puta, ele sabe o que ele tá fazendo mesmo. Não era que ele, tipo, brigava cego, entendeu? Ele analisava a situação de como ele, da onde que ele, por onde que ele podia sair, o que podia acontecer, quem tava com o cara. Eu não, eu ficava burro, entendeu? Então eu não gostava de entrar nessas coisas, exatamente por isso, que eu sabia que...
Teu pai te chamava de quê, Daniel? Cego.
Hã?
Teu pai te chamava de quê?
Belo burro.
Bebê, pô.
Você imagina.
Foi inteligente pra caralho. Ele falava, ele me chamava de belo burro exatamente por isso, que ele falava que a empregada passou de ano e a gente não passou.
Isso aí.
Mas a gente não passou por falta, porra.
Imagina a infelicidade do cara, tá lá no show de rock, achando que é o brabão, o roqueiro, E aí vai arrumar uma briga com o Ryan Grace e com o Daniel Grace. Puta.
Não, tu acredita? Tu acredita? Não, e depois a gente foi saber, os caras eram os caras que arrumavam briga com todo mundo, entendeu? Estavam batendo em todo mundo no Hollywood Rock. Eles estavam pegando.
Primeiro Hollywood Rock, acho que foi o primeiro, a gente fez a segurança. Tava,
fez a segurança, porra.
Eu tava, o Sérgio Nath na foi o chefe da segurança, não foi?
Botou a nossa equipe toda.
Teve uma confusão naquela porra, hein?
Teve só a nossa.
Só a gente arrumava.
Uma hora que eu vi Jorge Pereira e aquele judoca doido, estavam saindo na porrada com mais de 30. Você lembra dessa porra perto da torre ali?
Caralho, eu lembro do judoca que dava cataguruma.
É. Arrumaram a confusão do cacete. Charlie Brown, Negão, todo mundo.
Porra, a sua, Ralf, qual foi a sua? Qual foi a sua? Seu alto de rebeldia? Se você teve algum que você acalmou?
Eu nasci preciso. Porra, eu já nasci rebelde. Entende isso? Ah,
quer que eu conte? Quer que eu conte uma?
Conta, por favor.
Conta aí que eu nem lembro.
Conta.
Você vai lembrar. Quando mudaram o ponto de ônibus, tinha uma namorada que tu parava na frente do Riviera, o ônibus parava bem na frente do Riviera. Aí um dia tu pediu pro ônibus parar e o ônibus não parou. O que foi que você fez?
Eu não fiz nada.
Fala o que você fez.
Nem me lembro. Conta pra mim.
Tu tinha 16 anos, 17 anos.
Conta logo, Daniel. Ele não lembra.
É, pô, não lembro. Fala aí.
Por isso que eu quero teu cérebro, só pra você saber, tá? Vai, Daniel.
Lembro o caralho, ó. Quando o motorista falou que não ia parar, ele grudou no pescoço do cara, começou a apertar, falou, ó, bicho, presta atenção. Tu vai apagar, o ônibus vai bater, vai dar uma merda muito maior pra você. É melhor tu parar. Parou no ponto de ônibus que não era pra parar, com o Ralf grudado no pescoço dele.
É porque tinha um motorista que não gostava de parar fora do ponto, né? Ali em frente o Rialto, ali perto da Gilberto Amaro, eles não paravam também, não.
Não, então, e a barra crescendo, né? Os pontos mudavam o tempo todo. É. E o cara falou, não pode mais parar aqui não, Ralf, não, tu vai parar. Grudou no pescoço do cara e falou pro cara parar, o cara parou. Cara.
Se você não...
16, 17 anos de idade.
Não foi bem assim, não, mas tudo bem. É tudo bem.
Então fala como é que foi. Tu dirigiu o ônibus. Tu pegou o ônibus e dirigiu o ônibus pra frente do condomínio, alguma porra assim.
Não acredito.
Eu juro por Deus, ele acho que apagou o cara, pegou o ônibus e dirigiu pra porta do condomínio, alguma coisa assim. Foi um negócio assim.
Essa tá mais parecida que seria verdade. Eu acredito nessa.
Não é rebeldia nenhuma, né? Isso não foi rebeldia nenhuma.
Não, isso aí é outro. Isso aí é
cara. O cara, pô, tá
é outro patamar.
Era uma terça-feira, porra. Rebeldia.
Agora, o Ralf é mais rebelde por natureza. Então, a rebeldia dele tem que ser maior.
É, não, a diferença é
que Ralf, eu não sou rebelde. Eu sou. Porra, as coisas de repente estouram, eu vou e faço. Né?
Porque
mas normalmente não é nada com injustiçadamente, isso é verdade. E normalmente quem toma uma porrada com um negócio desse, com todos eles, sempre foram porque mereciam, porque tava precisando mesmo.
Exato, às vezes é um motorista do ônibus que tá sacaneando o trabalhador há anos aí, sacaneando todo mundo, sacaneando a molecada de escola, dando freada, machucando os outros. Aí tem alguém que tem que cobrar o cara, né?
É verdade.
Presta atenção, esse mundo hoje tá muito, muito soft. Tá muito.
Não, passivo, o mundo acabou, cara. O
mimimi acabou.
O mimimi da porra. Não tem mais o old school, acabou.
É, porra. Por isso.
Ninguém tá marica mesmo.
Mas uma boa coisa disso é pra você ver o boom que deu o podcast, porque não tem censura, o cara vai, fala o que quer. Tipo, YouTube ainda censura, mas o podcast não, porra. Você faz o upload lá, solta o som, você fala o que você quiser. Quem não gostar, pode até dar merda, mas tirar, não tira. Mas tá ridículo, cara. É a internet isso. Deu voz a muita gente que não tinha que ter voz, tá ligado? Que não tinha voz antes.
Esse que é o qualquer problema. Coisa que você fala hoje é complicado, né? Você vê vocês, eu não sei quantos anos você tem, mas o pessoal aqui, a maioria aqui nasceu dos anos 70 ali.
Porque
todo mundo assistiu os Trapalhões. 89, Hoje em dia os Trapalhões não tinha espaço, pô. Trapalhões era bullying. Era falar mal do viado, mal do careca e mal do cachaceiro, do negão. Mal que eu digo, brincar, né? As piadas é tudo em cima disso.
Exatamente.
Porra, hoje em dia você não pode fazer uma piada, não pode falar nada.
Gordo, Tom e Jerry, o desenho da porra do Tom e Jerry, estavam reclamando
pica-pau, que era
o pica-pau, os desenhos que a gente assiste. Os caras falam que é bullying, que não pode, estiga violência. Tá de sacanagem, né, cara?
É, aí tá todo mundo virando marica, né?
Mundo, o mundo tá virando frouxo. Eu dou aula pra criança, entendeu? E tem muita gente que dá aula numa política que a criança não pode ser contrariada nunca, que tem que sempre agradar a criança, porque você vai ter mais alunos, sim, né? Você vai encher tua academia e vai ganhar mais um dinheirinho, talvez. Mas, cara, a realidade é que o jiu-jitsu, uma das principais características do jiu-jitsu é ensinar a ganhar e perder, entendeu? Você tem que... A vida não é soft. Tá ficando, né? Mas não é. Então, se você for muito soft em tudo que você faz, a vida vai te cobrar na frente, entendeu?
Vocês têm alguma... Fala, Dani.
O fraco... Tá tendo uma voz ativa agora. E antes, o fraco, a gente sacaneava o fraco. Eles vinham pro jiu-jitsu, a gente fazia eles ficarem fortes, né? A gente fazia as pessoas fortalecerem fisicamente e a personalidade, o caráter das pessoas. Hoje em dia, o que está acontecendo? O fraco tem uma voz tão ativa que qualquer coisa que você vá falar, mesmo você é fraco, você tem que ficar forte. Ah, é preconceito contra o fraco. Entendeu? Então, hoje, o fraco, às vezes, tem mais poder do que nós, né?
Eu acho o seguinte, o fraco, ele fica atrás do computador. Ele fica ali botando na mídia, o que é. Ah, isso, a minha voz é essa. E hoje em dia tudo é mídia. Ah, o cara quer queimar o cara vai na mídia e bota. Ah, o cara é isso, o cara é homofóbico, o cara, porra. Então, isso que as pessoas não querem. Então, e as pessoas ouvem isso, né? Estão acreditando nisso aí.
E, na realidade, na minha opinião, o homem branco, assim, heterossexual, né? Sei lá, não sei nem se. Eu não sou praticamente branco aqui na América, mas. Minha raça é branco, heterossexual, a gente não tem vez, entendeu? Porque tudo é o preto, tudo é o gay, ou a mulher, ou o pobre, ou, tudo são as minorias. As minorias que estão virando maioria, né?
É, exatamente.
Aí o cara normal não tem vez, pô.
O que acontece, cara? Um homem.
Se você falar que o cara normal.
Não, tá vendo? Vocês vão ouvir isso aí, vão falar que eu sou alguma coisa aí.
Tá, pô.
O cara normal.
O cara normal.
O problema é que a gente fala do jeito que a gente sempre falou. Só que o mundo tá mudando e a gente não pode mais falar isso. Você vê direto. Pô, não pode chamar gordo de gordo.
Exato.
Você não pode falar que gordo é gordo, mas...
Tem muita gente que pergunta, porque como aqui na Flórida tem muito hispânico, né? Então o pessoal pergunta, pô, mas é gordo? Por que gordo? Ah, meu apelido, cara. Era apelido, na realidade, carinhoso que minha família botou em mim. Não era bullying.
Não é? Entendeu?
Peraí, Dani, muta esse teu negócio aí, só desmuta quando você for falar, porque você tá ouvindo tudo que tá acontecendo no restaurante.
Barulho,
Tá foda.
Daniela sempre fazendo cagada, né?
Ele tá no restaurante, tipo assim, isso porque foi
marcado. Tem que mutar o telefone, Daniel, na tela do telefone, vai ali e bota no mute.
Quando você for falar alguma coisa, tira. Tá isso. Senão já não fica... Porra, tava até com dor de cabeça já, caraca. Vem cá, você tem alguma coisa...
É cérebro que precisa ser vendido, porra, essa merda aí, pra dor de cabeça, de sacanagem. Fode, porra.
Vem cá, você tá com uma sutileza de hipopótamo dos caralhos hoje. É porque você levantou cedo, é isso? Não tô entendendo. Ouviu?
Não ouvi nada, fala aí.
Você tá com uma sutileza de hipopótamo dos caralhos hoje. Por quê? Você levantou cedo pela primeira vez na sua vida?
Só por isso.
Porra, levantou antes de... Não vem não que não sou eu, não. Não vem não que não sou eu, não. Já sei que não sou eu. Você falou o quê? O que você falou?
Quase preferido.
Você é muito babaca. É muito babaca. Qual é a tua prima preferida? Fala sério agora, logo de uma vez.
Eu não posso falar essas coisas. Sei, tem que ser sempre no sigilo.
Ah, não, porque eu quero saber, né? Tanto trabalho que eu tenho duro te aturando.
Pode acabar com as outras, né?
É, pô.
Olha aqui. Tem alguma coisa que vocês têm medo? Tem medo de alguma coisa?
Tem medo de tudo.
Medo de tudo?
Não. Uma coisa que eu não tinha medo, que hoje eu tenho, não chega a ser medo, mas é um pouquinho de medo, é altura, cara. Não tinha medo nenhum de altura. Hoje em dia eu não me sinto bem em altura, não. Avião é tranquilo, mas, sei lá,
cara, subir prédio alto, você vai ali em cima.
Avião, prédio de 40, 50 andares, eu não me sinto à vontade mais, não. Mas não, também não me atrapalha em nada na vida, não.
Você tem medo de escuro,
Daniel? Não dorme sozinho na luz apagada.
Ó, oh, Dani.
Cara, o Daniel. Eu vou te contar a história do Daniel, moleque.
Não, eu vou te falar por quê.
Fala de mim, por quê?
Não, porque senhorita Flávia e senhorita Karina achavam que, psicologicamente, quando era criança, eu não gostava de ficar no escuro. Elas me trancavam no escuro.
Não mente. O Daniel sempre foi o cagão da casa. Essa é a verdade.
Que mentiroso, bicho.
É mentiroso. Ó, a gente pegava ele e tava chovendo, né? Chovendo, relampejando. A gente botava ele... mandava ele segurar uma latinha de metal para fora da rua, da casa, lá no terreno, e chovendo para caralho. Ele, não quero ir!
A gente é Karina e Flávia. Me amarravam na lata.
Ele pegava ali, saía correndo e ficava lá chorando no meio do negócio. Vai cair raio, Daniel! Eu não quero ir!
A psicologia. Imagina, hoje em dia, presta atenção, hoje em dia ia ligar, ia ter processo, ia dar uma merda danada pra ela. Porra. Me amarravam na lata, falando que o raio ia bater na lata. Essa era a psicologia. Eu tinha medo de raio, o raio ia bater na lata. Eu tinha medo de escuro, me trancava no escuro. Hoje em dia não tem santo que me faça.
Mas não resolveu, né? Porque continuou com medo de escuro até hoje.
Bicho, eu não consigo dormir no escuro, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho que enxergar alguma coisa. Pode ser quase, quase breu, mas se eu não estiver enxergando, não durmo, não tem jeito.
Dani, me manda seu endereço que eu vou mandar aquela tartarugazinha que tem luzinha, que fica no quarto.
De criança!
Eu mando pra você, Dani.
Eu vou te falar que eu penso nisso, às vezes, sabia? Comprar uma dessa pra criança.
Bota aquelas tomadinhas, cara, tem as tomadinhas que ficam ligadas.
É, então, as tomadinhas que ficam acesas.
Ai, porra. Eu também tô com esse negócio de medo. Avião, eu virei um cagão pra avião agora. Eu fico assim, conhecimento zero em aviação, mas eu tô assim, o cara tá decolando, eu tô, ih, não tá rápido o suficiente. Ou na hora de pousar, eu falo, ih, tá muito rápido. Puta que pariu. Tá descendo muito rápido, tá subindo devagar.
Cara, eu já tive várias situações de avião. Correi, avião sacudindo pra caramba, acontecendo várias coisas. Mas só que eu nem ligo, cara. Eu falo, tu quer saber? Se eu tiver que morrer, vai estar na mão de Deus, vai ser...
Eu fico tranquilo em avião também, eu acho que se morrer ali vai ser tão rápido, tão tranquilo ali, que não vai nem estar tranquilo.
Avião pra mim também é tranquilo, avião pra mim, pô, já peguei cada voo, meu irmão, indo pro Japão.
Teve um voo que eu fui pra um Jungle Fight desse aí, um evento desse aí lá, muitos anos atrás, e na Manaus, né? Eu me lembro que tava o Dedé, tinha um monte de lutador junto, mas eu me lembro que o Dedé Pederneiro tava pertinho de mim, né? E, porra, o avião arremeteu, né? Fez que ia pousar duas vezes e não pousou. Porra, na segunda, caramba, quando eu olhei pro lado, o Dedé tava como assim? Não que, assim, pode acontecer uma merda, mas quando eu não tenho controle nenhum da situação, vou fazer o quê?
Nossa,
sentar, senhora, e rezar. Mas é muito seguro, o avião é muito seguro.
É. Lembra aquele filme?
A gente tem um amigo em comum, o Malta, que é complicado voar com ele, cara. Porque ele tem muito medo, pânico mesmo. E quando você vai entrar no avião com ele, você tem que botar o pé direito primeiro. Se brincar com ele e falar assim, pô, esse avião vai cair, fudeu. Ele não fala mais contigo, não entra no avião.
Puta,
ele é complicado.
Você lembra? Tinha um filme que chama, acho que Quase Famosos, Almost Famous, que tem uma cena, é uma banda, tá, os caras estão no avião e começa a dar uma turbulência fudida, o avião meio que começa a cair. Aí os caras começam, tipo, abrir o coração um pro outro, eu te amo, cara, eu te amo. Aí o outro faz assim, eu sou gay! E aí para, pensa assim, o voo continua retinho, fica todo mundo olhando pra cara do outro.
O cara achou que ia morrer.
Achou que ia morrer, falou, preciso falar.
Botar o Daniel no avião desse aí, será que sai alguma
coisa? É capaz que eu preciso alguma coisa dessa aí.
Tadinho.
Sai porra nenhuma, meu amigo. Eu sou um livro aberto, rapaz. Mesmo vocês falando, vocês falam, né, que se eu não
nascesse nessa família, você...
Mas, bom, você é uma... essa é a verdadeira, sabe disso.
Você porque é o se eu não nascesse nessa família,
tá aí na... ele fala que se eu não... Família, se eu não... viado, com certeza.
Aí, ele fala que se eu não nascesse nessa família, eu ia ser viado. Porra nenhuma.
Ia ser um viado grande pra caralho.
A maior rebeldia do Daniel foi essa. Com 17, 18 anos, sei lá, resolveu virar modelo.
Muito bom. Foi uma rebeldia. O Daniel, vamos dar props pra ele. Ele é o cara mais bonito que eu conheci quando ele era mais novo.
Ainda é, até hoje, hein, Dani? Ah, mais lindo.
Fala pra ele. Pronto, não. Rose, eu quero escutar de você. Deles eu não quero escutar, não.
O do viadão grande. O Daniel...
Ele tá passando porra, o trem.
Na época que ele foi pra Inglaterra, Daniel, foi?
Itália, eu acho.
Passar Milão, né? É. Meu irmão...
Foi pra Itália.
Foi pra Itália. Foi o cara... Ele, na época lá, realmente, é o cara mais bonito que eu tinha visto na minha vida, era o Daniel que eu conheci. Bonito pra cacete mesmo. Pena que não seguiu a carreira de modelito dele, tadinho.
Não, eu segui. Eu trabalhei legal. Eu trabalhei pra caralho.
Deu pra fazer uma grana boa?
Meu irmão, fazia grana pra caralho. Vou te falar uma coisa também. A quantidade de mulher bonita que eu peguei, ó, as mulheres que eu pegava eram uma melhor que a outra.
É verdade.
Entendeu?
É, continuou,
não,
sim.
Mas o Daniel não gostava
não mudou nada, mulher. Pô. Continuou pegando elas.
Ah, garoto! Segundo o Renzo, elas que me pegam.
É verdade, essa é a verdade. Ele não pega assim. Ninguém. Caramba. O que a gente fazia? A gente levava o Daniel, porque a gente era todo mundo feio, né, porra? Aí o Daniel era o chamariz. Falei, Daniel, tu não, feio, pode sair com, tu não pode sair com mulher que não esteja amiga do lado. Porque tu pega a mulher... A outra vai, pô, vou ficar sozinha, vou pegar o feio ali, foda-se. Que era a gente. Então, era o esquema.
Tem que sobrar esse, alguma coisa.
Tem três ali, ó. Então tava eu e o Ryan. Tem três. Então, tô, ó, vai ensinando aquela ali que tu gostou mais, escolhe o que tu quer ali. Aí ele ia lá que ele pegava garantido. Aí as outras duas ficavam moscando, a gente já tinha os dois amigos aqui, os primos dele, e falou, porra, aí a gente ia trabalhando. Mas o Daniel era o chamariz, era o catamosca.
Qual que é a tua diferença de idade com o Ryan, Ralf?
Eu e o Ryan, nós somos 3 anos de diferença.
3 anos?
É, pouco, eu sou um ano mais velho que o Daniel. E o Daniel e o Ryan é 3 anos mais novo que eu.
Legal.
Eu sou 2 anos mais velho que o Ryan.
Eu sou 6 meses mais velha. 6 meses 50, mais velha. Né? Foder,
50 aí, Rose.
Foder. Que esperando sacanagem. Falar uma merda. Então você tá com 53, né, o Pateta?
Eu queria estar
consequentemente.
Com essa aparência linda que eu tô, então não tem problema.
Um pote de simpatia, um pote de simpatia. Ele chegou, a última vez que ele chegou aqui em casa, Daniel, ele olhou pra minha cara e falou, caraca, tá gorda pra caralho, hein? Eu, caraca, Ralf, é uma coisa boa pra falar pra mim. O que aconteceu, caralho. Você tá gorda desse jeito?
Não, mas ele é assim mesmo, ele não tem zero filtro nenhum. Não tem
zero
filtro. O Ralf, vou te falar uma
saudade
coisa.
Saudade de você, já passou.
Não é só filtro também, eles
quando eu falo algum...
sacanear também.
Um pouquinho não, de bullying. Às vezes eu falo alguma coisa pro Ralf e me arrependo, que eu falo, caralho, eu falei agora, quando chegar na frente do cara, ele vai falar.
Fudeu.
Ele
vai repetir. Vai, ele não
na
tem
na hora, não tem filtro nenhum.
É, pô. O Renzo dá uma merda. Revelaram um cara que é gay. Aí. Isso.
Aí.
Aí revelaram o cara é gay. Aí, ele, porra, cara, tu não pode falar pra ele. Pô, por que eu falo que ele é gay, cara? O cara é muito é,
pior, não, pior que o Ralf parou na frente do cara e eu falei, cara, por favor, não lembra, ele vai falar. Caralho, eu não sei se ele não lembrou ou se ele não falou mesmo de propósito. Mas,
bicho, algum dia ele fala. Algum dia ele
eu me caguei quando ele chegou na frente do cara.
Cara, aí uma vez, Rafa, a gente tava num restaurante com a minha mãe com os amigos dela, todo mundo lá no Leblon, acho que Pizzaria Guanabara, alguma coisa dessa. Aí
nossa!
O Dani... Aí
tu lembra disso? Fez...
Pô, como é que eu vou esquecer daquela cena? Minha mãe numa mesa enorme com todos os amigos dela, o Daniel foi sentar na mesa. E tinha aquela toalha de mesa longa assim no restaurante. O Daniel foi sentar na mesa. Acho que foi o Gordinho.
Já volto, já, só um minuto.
Eu bêbado pra caralho.
Foi o Gordinho. Gordinho puxou a cadeira. Ou foi Márcio Feitosa? Algum deles
não, puxou. Foi o Gordinho. O Gordinho puxou a cadeira. Gordinho aí eu cadeira... me agarrei na mesa, só que eu trouxe a toalha. Da mesa.
Você tá entendendo, Rafa? O resta... A toalha da mesa inteira com tudo em cima da mesa. Minha mãe e os amigos na mesa veio tudo em cima do Daniel. Caiu
tudo em cima de mim.
Caramba.
Que vergonha, cara. Não lembra disso, cara? Nossa. Pô,
aí daqui a pouco teve uma confusão. Aí toda minha mãe com os amigos dela, tudo pra dentro do
o Ryan tava junto, tava eu, o Ryan e o Gordinho.
Sim. Caramba. Aí a gente teve que se esconder dentro da cozinha do restaurante, porque o Ryan arrumou uma briga lá. Aí todo mundo do restaurante pra dentro da cozinha. Maior confusão dos caras. Puta que pariu. Mas foi.
Eu tava lembrando.
A gente acabou de contar, Gordo, que o Gordinho puxou a cadeira pro Daniel sentar na mesa. E o Daniel, quando ele caiu, quando ele foi cair no chão, ele segurou na toalha da mesa e veio com tudo. A minha mãe, com os amigos dela na mesa comendo no restaurante, veio tudo em cima dele, cara. Minha mãe, assim, ó, todo mundo ficou segurando o garfo na mão, o que tava na mão, o copo, o que for, nada, assim, horror, toda a comida, tudo. Foi tudo.
Garrafa, tudo. Prato, tudo, tudo caiu.
Puta que pariu.
Tá, tu tá em São Francisco agora, Ralf, tá, né?
Eu tô em Los Angeles.
Esse mudou pra Los Angeles agora.
Ah, mudou, morando aí?
Tô morando aqui, morando meio aqui, meio lá.
Ah, legal. Mas como é que tá? Eu ia perguntar o negócio de academia. Tá aberto lá em São Francisco ou não?
Cara,
tá,
acho que, se não me engano, tava abrindo agora segunda-feira.
Mano.
Tô indo pra lá hoje, conforme
fui. Falaram que a arte marcial agora abriu no Brasil, é verdade?
O quê? Abriu.
Yeah.
Não, no Brasil abriu com algumas regras, mas tá aberto. Tá aberto. Não,
mas lá vai ter regra também.
Tem, pô, falei com
10% de capacidade. Um amigo
aqui agora.
10%?
É.
Puta que pariu.
Eu vou ter que ligar o
bom, os fones de ouvido.
É bom que a academia é grande pra caralho. Tá boa, então, né? A academia tem 7 mil square feet, pô. Então...
É, do Ralf é tranquilo. Tranquilo não.
É, era, lá, de boa.
Cheia, né? Mas...
Vou ter que ligar de novo o fone de ouvido.
Mas eu vou ter que botar eu vou continuar com a cobertura na janela.
É, melhor. Melhor.
Melhor. E aqui eu vi aqui tem umas academias que estão abertas contra. Eu fui na academia ontem, levei as crianças para treinar lá no Evaldo Lima, que é aqui em Long Beach. Eu levei lá na academia, normal, tudo normal, tudo aberto. Beleza, foi ótimo para as crianças. Mas eu vi uma academia de ginástica do lado também, a mesma coisa, normal.
Não, cara, a minha academia 100%. Aqui tá normal, porque o governador da Flórida aqui falou que pode abrir e é isso aí mesmo, não vai fechar nada não. Mas tem umas regras, mas assim, ninguém fica perturbando. Só que a única coisa é que a minha aula de criança tava muito vazia e eu botei uma aula de criança a mais de social distance. E tá dando... As crianças ficam fazendo ginásticazinha ali, uhum. E tá dando mais ibope que a outra.
Pô.
Que as mães estão se cagando nessa merda aí.
Tá foda, né?
De novo.
Mas adulto tá bem. Adulto, a academia tá indo legal. Não tá igual era, mas tá indo bem.
E tá fazendo parzinho, aquelas coisas?
Não, eu tô botando treino normal, cara. Botei esse negócio de um par só durante 2 semanas, que seja, mas já tem 2 meses que tá porrada comendo normal.
Entendi. Pô, que massa.
Deu uma caída quando eu tive essa porcaria desse Covid, né? Daí os alunos ficaram meio grilados.
Ah, caralho.
Mas agora voltou ao normal de novo.
É, infelizmente.
Beijo. Aqui nada, né, Daniel?
Não, então. Na Filadélfia, na realidade, eu fui na cara dura, porque eu fiquei adiando. Eles falaram quando que eles iam abrir. Eu lembro que foi março, eles falaram até dia 26 de abril. Aí adiaram para dia 6 de maio. Aí de maio adiaram para 6 de agosto. Alguma coisa assim, foi indo para frente. Teve uma hora que eu falei, eu não posso esperar mais, vou abrir.
Você abriu mais ou menos junto comigo aqui, junho, meio de junho, mais ou menos.
É, exatamente, junho. Foi dia 6 de julho, para ser mais preciso. Dia 6 de julho foi quando eu abri. Eu falei, não vou esperar mais, entendeu? E eu abri. Falei com os meus alunos, eu falei, quem não tiver confortável para vir treinar, não. Sem problema, não vem. Quem quiser treinar, vem treinar. Porra... Eu tava com 280 alunos, baixou para 68 alunos. Caramba. E agora a gente já tá com 130 de volta. Entendeu? Mas eu não pude esperar mais. Eu abri, tô esperando um dia que eles vão chegar lá e me aplicar a multa, porque para mim é mais negócio receber a multa do que ficar fechado. Eu perco mais dinheiro ficando fechado.
Dá foda, né?
Mas a multa, quanto é que é aí a multa? Dependendo da multa.
Entre 5 a 10 mil dólares.
Nossa senhora.
De uma vez.
Na realidade, tem lugar, cara, na realidade até podia, o fiscal não tá querendo fiscalizar muito, eu tô sentindo, não, cara. Não sei em Nova York, mas no meu. Aqui fecharam uma academia, mas fecharam porque o cara. O fiscal foi lá falar e o cara peitou o fiscal. Aí nego algemou o cara e levou, pô.
Aí se fodeu.
Mas eu não acho.
Algemaram o cara?
Mas foi por desrespeito ao policial, não por ele estar com a academia aberta.
Entendi. Na academia foram duas vezes. Já foram duas vezes policial na academia e uma o cara do CDC. Foi lá na academia também.
Caramba.
Nova York tá assim também. Nova York, o nego tá indo nos lugares.
Mas é porque, Ralf, você tá falando da academia que tá em Downtown São Francisco, né? Ali no meio.
Isso, é.
É mais complicado, tem uma concentração maior também, e também tem muitos casos dizendo que é ali em Downtown, entendeu? Mas eu acho que lugares um pouquinho mais remote, eles não vão estar procurando.
Também tem essa, onde eu tô, é muito industrial.
E é um pouco do que a gente falou antes também. O pessoal passa e fala assim, olha, tá dentro, não pode.
Muita denúncia, isso aí.
Mas eu meti, depois que eu meti o papel na parede, melhorou pra caramba. Mas mesmo assim, teve gente que denunciou. Falou, ó, os caras estão lá. Aí foi um cara do CDC lá. Mas a gente tem um esqueminha que a gente fala com os caras. Mas a gente realmente está fechado. Né? A gente, pô, tá treinando o pessoal que treina normalmente junto, o grupinho ali mesmo.
Isso, e quem, tem, luta, e quem tem luta marcada, o pessoal que...
É, compete, lutador profissional e meia dúzia que não tá ligando pro negócio.
É, lutador profissional é action, na realidade é permitido treinar. Os atletas profissionais é permitido.
Isso, exato.
A gente tá com o Haaland lá que vai lutar o Bellator agora também.
A Haaland vai lutar agora no mesmo dia do Neymar, não?
Não, acho que é outro, cara. É no outro evento. Mas já está se preparando já está treinando. Então tem os caras lá para treinar ele. Entendi isso.
Me conta uma coisa aí.
Se Deus quiser, vai abrir tudo, pô. Vai dar tudo dar certo.
Me conta uma coisa aí que ninguém sabe de vocês. Tipo assim, Gordo, uma coisa que ninguém sabe sua.
Pô, tu só faz pergunta difícil.
Mas se ninguém sabe, eu não posso contar.
A essa altura do campeonato, né, Gordo?
Tem coisa que só eu e o Rafa sabemos, então só eu sei agora. Não sei, não. Não me lembro.
Se a gente tivesse com 20 anos, até ia.
Tem uma coisa que um monte de gente acha que eu nunca tive cabelo, pô. Os caras aí sabem que eu já tive. A Rosa também já viu com cabelo.
O Gordo tinha cabelo melhor do que o nosso.
Tinha mesmo.
O Gordo tinha uma franja aqui, ó. Tinha que ficar cortando, que a franja cobria a cara.
É lindo, amor.
Não é? Conta aí, Rafa, alguma coisa que ninguém sabe.
Pô, que ninguém sabe? Porque eu sou bonzinho, pô.
Mas só que o pessoal que tá perto sabe, pô.
É, isso é verdade. O Ralf realmente, isso aí eu vou até testar. O Ralf é o cara mais gente boa, meio grosso, né? Com as primas mais íntimas.
Não,
mas
eu posso, assim... eu sou um cara assim, eu não sou um cara, não tenho filtro, não tenho, lapidado.
É um cara rústico.
Porra, é você que sai, é rústico, porra. Agora se te firmeza, porra.
Se vocês forem rústico. Cara, se você for pensar no Ralf, quem é o Ralf? Aquele cara do MTV, aquele... O Joselito Sem Noção.
Eu lembro pra caralho.
Sabe qual é?
Não.
Esse é o Ralf, é sem filtro total.
Muito bom, muito bom.
Joselito Sem Noção.
Eu tava uma vez no Renzo, acho que é aquela aula do John Danner, às 7 horas da manhã, segunda ou terça-feira, vem gente do país inteiro fazer, o John fala muito baixinho, então fica todo mundo quieto, ouvindo assim, tipo... Ah, você escuta, se derrubar um clipe no chão, você escuta, né? Aí eu, a gente lá, assim, meio assistindo de canto, assim. Aí o Ralf chegou, eu não sei, eu não lembro se era o Gregor ou se era o Igor que tava lá na aula. Vai! Ah, não! Passa ali, porra! Vai! Não, joelho, vai! Aqui, ó! Ali, ficou tudo... O que tá
acontecendo? Eu quero que se foda, pô. Dou aula da minha maneira.
Só faltou jogar o tênis no tatame.
Vai, Tem uma engraçada dessa daí, tipo, o Ralf foi dar um seminário lá, e aí eu levei 7 alunos meus, né, pra fazer o seminário. Aí todo mundo fez o seminário, chegou no final do seminário, meu aluno me chamou no canto e falou assim, professor, você pode me responder uma coisa? Eu falei, claro. Ele falou, ele tem alguma técnica que não é pra matar os outros?
Tem a propaganda do curso que ele fez na Galler, tá ele assim, olhando e sorrindo com a mão no pescoço do eu não lembro, como é que chama? Não lembro o nome dele. É, o Tunico, né? Tá lá assim, ó. Tá ele sorrindo assim com a mão no pescoço, tipo, vou enforcá-lo. Entra online pra ver como é que eu faço.
Não, mas eu acho que essa aí. Todo mundo pensa que o Ralf é um bravo mesmo, mas ele é um doce, cara.
Isso é incrível, né?
Incrível.
Pior que é verdade mesmo, cara. Isso é até engraçado com as pessoas que eu me relaciono.
Sentimental.
Sentimental mais alto grau. Sou no Sogodão. Eu gosto de Roberto Carlos, porra, detalhes, aí.
Poesia.
Poeta, poesia.
Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí.
Mas tu me exagera, não. Mas o que eu acredito? Né? Isso é verdade. Até vi no filme que é a mesma coisa. O samurai, se ele não tem um amor no coração, ele não é um samurai verdadeiro. Né? Ele tem que ter gostado da beleza, tem que gostar das flores, né? Admirar o bonito, para poder ter um parâmetro para você saber o que é bom. Não. Se você só ser mal, não adianta você só ser sou guerreiro, vou matar, vou fazer. Aí você não luta pelas coisas certas. É, eu acredito nisso.
O pessoal falava muito do Ryan, assim, né? Tipo, você olha, era um cara que talvez como você, como o próprio Renzo, só não leva desaforo pra casa. Se tiver que falar merda, vai falar ali. Se tiver que enfiar a mão na cara, vai enfiar ali.
Mas se você tivesse com ele, nunca ia passar um sufoco.
Exato, não, nem isso também. Mas quem conhece, quem tá ali no círculo de amizade do cara, porra, o cara foi dar vida pelo cara, porra.
Não, então, isso é isso que eu tô falando. Se você for na casa dele, ele vai te prestar o travesseiro dele pra você, vai te cobrir de noite, vai, entendeu?
Exatamente. Ele é um anjo.
Porra, eu tentei chamar o Pé de Pano aqui pra entrar na live com a gente, porque o Pé tem uma história dessa. Ele tava falando comigo, ele falou, porra, tava não sei aonde, fudido, não sei o quê. O Raia fez, porra, vem morar comigo. E aí começou a amizade deles, pô.
E sem praticamente conhecer, né?
Sem conhecer o cara direito. Tipo,
Pé de Pano, na época, falou que foi até meio com medo, né? Que todo mundo falava que o Rara era maluco, tudo. Ele foi meio... Caramba, chegou lá, o cara falou...
Tá dormindo, o cara vai me dar uma surra.
O cara me trata bem pra caramba, me cobre de noite, pô, faz tudo pra mim. Pô, como é que nego fala desse cara?
Foda, né? Foda.
Ai, também, coração de ouro, todos eles.
As pessoas... julgam a gente pela capa, né? Eu tenho essa capa. Eu tenho a capa de, porra, de cara de mal, cara, porra.
Peraí, Ralf, desculpa, Ralf. Daniel, tá uma merda esse negócio aí. Ô Rafa, muta o Daniel, cara.
É porque ele vai falar.
Quando você quiser falar alguma coisa, levanta a mão, porque não dá pra aturar.
Você é chata pra caralho, Rose.
Puta pô, que não tô pariu. Ouvindo, cara. Não tô te ouvindo falar, caralho.
Como é que eu tô ouvindo? Tu não tá ouvindo nada.
Porque eu não sei. Vou ver que você tem um negócio melhor do que o meu. Mas eu não tô ouvindo. Toda vez que eu tô dando 600 pessoas.
Ah, de botar um negócio no vidinho assim, ó.
Anyways, isso aqui é profissional, tá? Só pra você saber. Outra coisa. Eu fico escutando o restaurante...
É por isso, é porque é profissional, pega muito som, é isso mesmo.
Vai, vai, Ralf. Obrigada, gordo.
Até esqueci que de nada, falando. Rose.
Vai, você tava falando que a pessoa vê a capa e ela acredita que a capa é...
É isso mesmo, pô. Eu já saí com várias pessoas que, pô, a pessoa olhava pra mim e falava, porra, fica até meio cabreiro, assim, de me conhecer. Mas depois fala, cara, eu tinha uma visão completamente diferente de você. Eu achei que você fosse um cara grosso, um cara, porra, mal-humorado, brabo. Porra, eu vejo você completamente diferente. Você não é um cara assim, você é um cara, pelo contrário, um cara carinhoso, um cara, porra, amoroso. Né? Na maioria das vezes.
não, aquela sutileza de um hipopótamo, mas é ótimo.
Até
ótimo.
Parece, tu sabe que não é nada disso.
Ótimo ele, ótimo, ótimo.
Entendeu? Cuidar dos amigos mesmo, isso aí é a criação que a gente teve. A gente, como o meu irmão falou, a gente foi criado com muito amor. Minha mãe cuidou da gente com muito carinho.
Né? Eu acho que isso vem da tia Vera também, porque a tia Vera é tão carinhosa, ela é tão assim... Pensa num ser humano que você se sente assim, que você tá em casa quando você conhece, você se sente abraçado por ela, você se sente filho dela, você se sente parte de tudo. Eu, tipo assim, quando eu vou lá, você até acredita que ela te ama tanto quanto ela ama os filhos dela, porque ela é tão querida, ela ama tanto.
Eu fiz uma live com o Jean-Jacques outro dia, o Jean-Jacques falou isso, exatamente isso da casa da Vera ali, ele comentando que eu fui criado lá e tudo. Daí ele falou qual era a diferença que eu sentia de lá. Daí a gente tava falando, ele falou assim, a maior diferença lá é a quantidade de amor que tá envolvido ali. Né?
Isso é verdade. Isso é um fato.
Mais engraçado é exatamente isso. Até nossos amigos e as pessoas que vinham de fora se sentiam amados como se fossem parte da nossa família. E era isso. Por isso que eles vinham e não iam embora. Ficavam. Entendeu? Tinha gente que chegou lá
pra ficar um mês. A gente teve que ficar uma semana.
A vida inteira.
Não, a tia Vera é assim, ela é uma. Se eu começar a falar muito dela, eu vou começar até a chorar, porque eu amo tanto ela, tanto. Mas é porque ela chora pra caralho.
Cobra chorava?
Caralho. Anyway, mas porque ela é, ela assim, é um tipo, uma mulher que eu até me espelho quando eu faço as coisas, quando eu sou do jeito que eu sou com os meus filhos e tudo. Eu me tornei uma mãe melhor só vendo a maneira que ela é com os próprios filhos dela. Porque ela não é uma pessoa que te julga. Ela não é assim, ela te levanta, ela te bota pra cima, ela é carinhosa, ela é... Tipo assim, qualquer pessoa que vai na casa... Eu tava lá na casa dela uma vez, a gente tava servindo um café lá. E tinha um pote de café lá, eu servi pra minha prima um café. A Etia Vera, que isso? Minha prima que tinha... Minha prima da família imperial, nada a ver com a família grega. A minha prima chegou lá, ela, que isso, Tia Vera? Você não vai dar pra sua prima um café velho? Faz um café novo, ela faz um café novo. Ela é puro amor, ela é amor pra dar pra tudo que é lugar. E é, tipo assim, uma das mulheres mais espetaculares que eu conheço, que eu tenho prazer de chamar de tia. Olha que maravilha.
Com certeza, fora da curva.
E é legal, porque eu não conheço, mas não tem uma pessoa que eu conheço que não se refere a ela assim. É legal, né?
É, lá em casa, as pessoas sentem muita vontade, né? Tanto que sente que fica muito tempo. Até hoje eu tento fazer a mesma coisa na minha casa. Onde eu moro, sempre, porra, meus amigos são muito bem-vindos. Eu não sou aquele cara que vai ficar, porra, Não, meu irmão, quer pegar, quer estar aqui em casa? A geladeira está aberta, pega o que tu quiser. Eu não vou ficar te servindo. Não vou ficar te falando. Você, o gordo, quando tu morou com a gente, é tudo... Você tem, né? A mesma liberdade que eu tenho da minha casa. É. Né? Isso sempre foi dado. Isso sempre foi dado lá em casa, pela minha mãe. Então, porra, o gordo, quando vai lá em casa, aqui em casa, abre a geladeira. Não, eu vou na casa dele, não preciso ficar, porra, gordo, posso pegar uma água? Porra nenhuma, eu vou pelo contrário. Eu chego lá, a primeira coisa que eu vou fazer é futucar os armários, ver o que tem pra me comer, porra.
É uma coisa engraçada. Uma coisa
engraçada. Vou lá, porra, do armário e vou ver tudo.
Mas uma coisa engraçada é que a gente é meio criado assim no Brasil, né? Tipo, você vai na casa de alguém, você pede licença, você posso pegar não sei o quê, me dá um... Aqui, americano não tem essa, já reparou? Você chama um americano na tua casa a primeira vez, os caras chegam, tá com sede, ele vai lá, abre a geladeira, procura, tal, a gente correndo, é meio... E aí você tenta manter o mesmo grupo de amigos, porque fica uma situação confortável, acho que pra gente, porque os caras não tem essa... educação que a gente tem no Brasil, né? Tipo,
é verdade.
De bater, por favor, com licença. A minha mulher trabalhou de babá uma época para um casal de advogados lá em Boston, e ela não entendia, assim, eles sentavam para jantar a hora que eles chegavam, ela tipo ia embora às 7 horas da noite, eles chegavam às 6 horas com janta da rua, porque ninguém cozinha aqui, né? Impressionante. E aí eles sentavam para comer e ela ficava parada lá e ela falou assim, ninguém nem me oferece. Tipo, não me convida pra sentar e não pergunta se eu quero alguma coisa. Eu falei, é o jeito dos caras aqui. Eles não fazem nem por mal, é só a cultura que é diferente, né?
Quando eu vou pro Brasil, eu fico lá na casa com a tia Vera. Não vou pra lugar nenhum. Não vou nem na casa da minha mãe, eu fico lá na tia Vera. Tipo, já vou chegando lá mesmo, lá eu fico.
É, me lembro quando a gente era novo, daí lá. A gente mais novo, 20 e poucos anos. Eu tive filho novo, mas alguns demoraram mais. Ah, você não vai ter filho, não? Não, tia, não sei o que, não sei o que. Faz filho, qualquer coisa, deixa aqui em casa. Manda os filhos pra cá que eu tomo conta.
É assim mesmo, ela fala, traz pra cá. E as crianças, as minhas filhas, tem uma, a minha mais novinha, que é danadinha, a Raifa, ela é louca pela tia Vera. Ela é louca pela tia Vera. Tipo assim,
todas as crianças amam ela.
É, ela fica aí, deita no colo da tia Vera e fica tia Vera. Tia Vera, ela ama a tia Vera. Mas é, o Ralph, em compensação, ela não quer ver nem pintado. Mas é porque ela é dramática.
Ela tem medo do Ralph?
Tem, o Ralph faz aquelas coisinhas do Ralph, né?
Ele não, segurando, é a cara dele.
Segurando o rabo de cavalo dela, ela fica, ai, você tá me machucando. Ele, para, eu não tô mexendo. Você que tá mexendo a cabeça. Fica parada que não vai doer.
Aí quantos ela, anos ela?
12. Mas, meu Deus do céu. Aí ela fica, o Ralph, ela, ele é muito malvado. Eu falei, não, não é malvado. Você que inferniza. Ela é cri-cri, sabe qual é? Ela é bem cri-cri. Então o Ralph pega o cri-cri dela e aí zoa com ela, né? É fácil de pegar. Olha só, obviamente a gente não sabia que o jiu-jitsu nem ia estar, e tudo que aconteceu na vida desde que vocês se conheceram quando você era criança ou da nossa família e tudo, não sabia que tá as coisas onde estão hoje em dia. Tem alguma coisa na sua vida que você falou, caraca, eu gostaria de fazer até agora eu não fiz? É outra pergunta difícil pra você, Ralph?
Eu queria sair com 5 mulheres no mesmo tempo, mas é meio difícil isso aí agora, né?
Por causa do corona?
Ralph queria ser poeta.
Todo mundo de máscara fui, e tal, atrapalha.
O Ralph queria ser poeta.
Eu fiz muito mais coisas do que imaginei que ia fazer.
Mas já tá levando a dura. Já levou uma dura já.
Eu vi a dura aqui do lado já.
Eu queria aprender a tocar violão, mas não aprendi ainda não, mas ainda dá tempo. Violão é mole.
Violão, violão, violão. Boa. Ralf, 5 mulheres, gordo, violão, a diferença. Dani, é qual a sua?
Também, né? Não, vou te falar que eu acho que...
Escrever um livro, Dani?
Eu acho. Eu acho que sim.
Porra, escrever? Pedir pra alguém escrever.
O que? Também tá me chamando de burro.
Não, não.
Escrever
não,
dá muito trabalho.
É, você precisa ter uma pessoa... Ninguém escreve livro.
Pai de escrever, porra.
Ninguém escreve livro, Dani. É a pessoa que escreve pra você. Você só diz o que tem que escrever. Com todo mundo, normal. Ele não tá falando que você é burro.
Eu ia falar,
tá traumatizado.
Eu sei. Não, exatamente. Porque vocês começaram me sacaneando. Falando que meu pai me chamava de belo burro. Entendeu? Eu já comecei transtornado. Mas eu pensava em escrever um livro, né? Sobre só as confusões, só as merdas, só as coisas que a gente passou. Só que eu falei, eu não vou escrever esse livro que tem tanta merda que é capaz de lerem o livro e virem empreender as pessoas.
Hoje em dia,
mas tá tudo prescrito já, Daniel. A gente vai ficar com a má impressão, mas tá tudo prescrito já, não tem nada.
Confere as datas.
Para aprender não dá, não. Acho que não.
Tá tudo prescrito, né? Acho que não, então.
Mas você pode botar e não botar o nome, Dani. Não botar o nome. Troca os nomes.
Não tem graça, é verdade.
Não,
verdade.
Mas é...
Mas também não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa.
Tem que ter os nomes, pô. Tem que ter o nome.
É uma coisa que eu não fiz. Porra, eu faço a porra toda. Não tem muita coisa, não.
É isso que eu tô te falando. Eu acho que eu já fiz também tudo que tinha. Tudo tinha que fazer. Eu lembro que quando eu era criança, né? Muita gente fala, pô, o que você quer ser quando crescer? Eu já sabia que eu ia ser professor de jiu-jitsu, que ia ser lutador.
Não mente,
ser...
Daniel. Não mente, não mente.
Eu tô te falando. Tu acha que eu queria
não
ser modelo? Eu acho que
ia ser modelete.
Se eu quisesse, eu era, rapaz. Tá maluco?
Ele foi modelo.
Aí ele foi, então. Só que os caras queriam molhar o biscoito nele, ele fugiu.
Puta. Eles tentaram, Dani? Tentaram?
Pô, tentaram, viado, tentaram, Daniel?
Pô, tá de sacanagem. Eu ganhava cantada de viado o tempo todo.
E aí? Você falava o quê pra
aí,
ele?
Aí ele pegou dois.
Falava. Não, sem preconceito, meu amigo. Uma vez te falar uma coisa. Eu gosto muito de mulher, não dá não.
Um ano só, daí viu que não era pra ele, né?
Não, experimentou. Ele experimentou, mas não gostou.
Nunca.
Ai, cara.
É, bom, eu vou te falar uma coisa. Isso aí que é mais engraçado. Tem muito cara que é brabão. Né? Os brabão aí. Ó, o que tem de viado que é brabão, né? Eu, pelo menos, sempre fui bonzinho, modelete, o caralho. Meu irmão, mas vou te falar, gosto muito daquela fruta. Não tem como ser viado. Agora, tem muito machão aí, muito machão aí, que, entendeu? Brabão, lutador, não sei o quê. E não pode falar a mesma coisa. Entendeu?
Fala o nome aí, Daniel. Fala o nome. Fala o nome.
Não, fala o nome, não.
Ah, tem que falar o nome, cara.
Fala o nome, pô.
Não, filho, para.
Fala.
Não, o brabão, o machão que dá o furico aí. Conta pra gente também.
Com o furico.
Muito faixa preta de jiu-jitsu aí. Entendeu? Ei. Famoso. Que gosta.
Você sabe que eu não entendo o preconceito? Se você vê duas mulheres no jiu-jitsu se beijando, as duas mulheres juntas, é tem uma coisa legal. Mas se você vê dois homens, é um problema seríssimo.
Tá vendo? Preconceito.
Os homens é coisa horrível, cara.
Não é. Vou te falar uma coisa. Vou te falar o que é. O homem nunca vai ser outro, delicado. A mulher é diferente, porque a mulher é um negócio delicado, né? Um negócio bonito. Um negócio... O homem... Porra, não dá. Essa cena...
Me dá...
Ai, não dá.
Ah, mas tem uns homenzinhos delicados, pô. Se for um pouco lado.
Ai, cara.
Vou falar que...
A gente não pode falar, ela tá
homofóbico.
Pode,
que é o que não acontece de jeito nenhum, né? Isso que é o mais engraçado. A gente tá fazendo essa piada aqui, mas hoje em dia, o que a gente tá comentando aqui vira homofobia. O que era um negócio antigamente, né? Antes, a gente fazia um comentário assim, todo mundo ria, todo mundo se divertia. E até se tivesse viado escutando e fazendo parte da conversa...
Ria mais do que a gente.
Hoje em dia...
Se o cara que é viado, que você tá falando aí...
Muito mais que a gente, exatamente.
Então, Daniel, mas vamos lá. Se esse cara aí que tu tá falando, esses aí...
Pô, tá preocupado.
Viado. Não. Se eles não assumem que são, eles mesmo têm preconceito. Certo?
É verdade.
Não,
você querem... assume que é...
Não, é verdade. Ou eles não querem sofrer o preconceito, né?
Com certeza. É exatamente isso.
Porque tem muito preconceito. Como a gente fala, eu tava testando essa conversa com o Eri, ele tava falando com a Ana e com a Luana. A Ana, que é a irmã do Rodolfo Vieira. Eu, Eri, olha só. Olha ali, mostrando um vídeo da Abu Dhabi. Mostra as duas mulheres juntas, é uma maravilha. Se mostrar dois caras no jiu-jitsu que se amam, que nem tem a Amanda Nunes com a esposa, que nem tem a... Todas elas, assim, a Ana com a Luana, são casais, mulheres. Não tem problema nenhum, maravilha, até apoia, filma as duas juntas, beleza. Mas bota um homem com outro cara aí, vai ser um problema seríssimo no mundo do MMA do jiu-jitsu.
Provavelmente,
então, Eu acho o seguinte, o preconceito hoje é muito menor do que era na nossa época, com certeza. Entendeu? Mas ainda existe, principalmente no meio da luta. E por isso que eu acho que esses caras não saem, né? Que nem a gente fala nos Estados Unidos, não saem do armário.
Né? Nos Estados Unidos não, no Brasil, né?
No Brasil e aqui também. Aqui também. Tem vários lutadores aí que são gays e não saem do armário. Eu tenho um aluno, um faixa marrom, que é gay assumido, entendeu? Nunca ia descobrir. Sabe como é que eu descobri? Eu vi que ele postou alguma coisa de um reality show que ele fez.
Você faz isso, Daniel. Tá todo mundo aqui nessa live pensando merda, nesse segundo. Não teve um que
não
conseguiu pensar nada e tava esperando você falar.
Não, houve. Esse meu aluno, faixa marrom, é da Filadélfia. Não tem nada a ver com... A gente não conhece ele, não. É americano. Mas eu nunca ia descobrir que ele era gay, porque o cara, meu irmão, nunca, não demonstra, entendeu? E, porra, eu não ia perguntar pra ele, né? Tu é gay? Eu não vou perguntar do nada. O cara, ele postou alguma coisa no Facebook dele e eu fui ver um reality show que esse cara, ele é um dos melhores da Filadélfia em força tática. De atirar, olha só, de atirar, desmontar a arma, defesa pessoal.
É uma bicha perigosa, então.
Falar em... A bicha perigosa. Meu irmão, o cara fez... Era um reality show que botaram um monte de gente. Era o FBI que estava fazendo, entendeu? Esse show. E o cara entrou nesse reality show e ganhou a competição inteira de força tática. E no final, ele falou, eu tô muito orgulhoso de mim, entendeu? Eu sempre quis fazer isso, blá, blá, blá. E no final ele falou assim, e o mais engraçado é que eu sou gay.
Caralho, o que é gay tem a ver com isso?
Ele quis mostrar... Entendeu? Que ele é uma pessoa, um cara que mexe com isso, que é um negócio de porra, né? Mexer com arma de fogo, com
negócio força pra tática. Homem, né, Daniel? Negócio pra homem.
É, exatamente.
Não,
exatamente.
Eu tô brincando, mas é um negócio que tem que ter coragem, etc.
Entendeu? Exatamente. Né? Você não vê, porra, você não vê gay assumindo, né, no meio de um negócio de força tática, né? Que geralmente envolve o quê? Polícia, agente federal, exército, e o cara ganhou a competição inteira e ele falou no final, sou gay. Quer dizer, ele quis.
Mas no jiu-jitsu, assim, o pessoal faixa preta famoso, eu não me lembro de nenhum assumido, não. Me falaram que teve um aí que sumiu, não vou falar nome para não criar polêmica, mas também não sei se é verdade.
Fala aí, gordo.
Tem um cara...
Fala aí, gordo.
Eu nunca vi. O cara não assumiu pra mim, porra. Eu não vou ficar falando fofoca do que falaram.
Não fala não.
Fofoca não,
pô. Alegria do palhaço é assumir pra pegar mim, fogo.
Se o cara assumir pra mim, eu falo, porra, mas eu não sei, eu tô me lembrando.
Na verdade, se o cara assumiu ou não assumiu, eu tô cagando.
A hora que assumir, sobe no meu conceito.
Eu não tenho preconceito do cara ser homossexual, não tenho preconceito nada disso. Pelo contrário. O cara quer ser.
Melhor
quer
coisa ser... é você poder se assumir, né, cara?
Pô, lógico, o cara quer ser homossexual, o problema é dele. Tem nada a ver com isso. Pô, quem sou eu pra falar da vida dele? Exato. Tem nada a ver com isso. A verdade é essa. Cada um pode ser gay à vontade.
Eu já fui
apaixonado. A única coisa que eu não gosto é da apologia que estão fazendo no Brasil aí, nesse. Você tem uma coisa extra ser gay. Meu irmão, tu tem nada extra. Se tu é homossexual, paciência. Não tem nada mais do que eu, você não tem mais direitos. Eu acho que você não tem que ter mais direitos. Tem que ser tudo igual.
Eu já fui apaixonada por um gay. Até a Flávia quase me deu tanta porrada. Ela falou, para com isso, deixa de birutice, Rosinho. O cara é gay. É a fruta que tu gosta, ele come até o caroço.
Aí ela vai igual a gente no fim da noite, fala: não, mas eu vou mudar a sua vida, eu vou te tirar.
Eu vou te salvar. Eu vou te salvar.
Tem uns caras com fama de gay assim, tem uns caras que tem fama de gay que pega as mulheradas, né? Que as mulheres gostam, né, cara? Sei lá, um que vocês todos conhecem, o Rodriguei, eu não sei se é gay, mas o Rodriguei, todo mundo fala que era gay, e o Rodriguei pegou geral aí.
Pô, o nome do cara, Rodriguei, eu não sei
se é gay. Não, eu não sei se é, como eu tô falando. Eu não sei se é, mas é o apelido do cara, pô.
Ai, caralho.
Eu falei porque os quatro aqui conhecem.
Ó, eu tenho uma história. Um moleque, quando a gente era tudo moleque, 15, 16 anos, tinha um moleque que todo mundo achava que ele era gay, ele só andava com as meninas, mas assim, e andava com as menininhas de ir pro quarto, elas fazendo maquiagem de calcinha e sutiã, ele lá no meio e tal, não sei o quê. E ele não era gay. Até a hora que elas descobriram, elas ficaram chocadas.
Tapeou todo mundo.
Igual meu pai. Nunca...
Ele apareceu com uma namorada, a menina falou assim: que é isso? Ele falou: nunca fui gay. Vocês me chamavam pra ir lá com vocês, eu ia, porra.
Enganou todo mundo.
Todo mundo.
Não, o meu pai, pô. Meu pai não foi se vestir de bailarino, ele ia pro balé pra pegar as meninas. Eu pareci...
Tá zoando. Ele...
Não, pô, tô falando sério, cara.
Ele conta essa história já. Se matriculou na academia lá.
Ele botava aquela roupa de bailarino vermelha. E ele falou: Ralf, parecia o capeta. Parecia o capeta. Só que eu ficava lá dançando com as bailarinas, porra. As gatinhas todas. E eu ficava lá, ó. Ó, eles pularam, elas pulavam, eu pulava também. Porra.
Caramba. Qual foi a coisa mais louca que você já fez parecida dessa com o Tio Robson? Acho que essa daí é o concurso de todas as histórias que possam vir a aparecer que vocês já fizeram pra pegar uma gata. Dani, começando por você, que é o mais solteiro aqui.
Não, o Daniel não precisa fazer esforço, cara. Não foi nada disso, nunca fez nada.
Ah, calma, assim que ele foi assim.
Tô mentindo. Assim?
O quê?
Que esforço fez pra pegar alguém?
Já fiz, sim.
Sempre tem uma asinha que ele queria que ele não pegou, de repente.
Como é que é?
Alguma dela.
Aquela que tu gostava dela?
Qual? Não começa, não. Não, mas é. Eu tinha uma namorada, tinha uma menina que, tipo, nunca gostei de moribug na vida, né? Mas eu lembro, a gente morava no Quebra-Mar e eu queria namorar essa menina. E eu lembro que eu comecei a pegar onda de bodyboard, tipo, fingindo que era bodyboard, né? Só pra começar a sair com essa menina. E eu ia, porra, eu andava, nossa, passando... Era lá por aqueles prédios brancos, lá passando do Barra Mágica, passando lá da casa do cara. Ia lá pra casa do cara, ele andando com o bodyboard e fingia que morava lá perto, na frente do condomínio dela, só pra começar a namorar a menina.
Eu tô achando que ela tá inventando essa história.
Não tô, não. E não, presta atenção, e não consegui pegar.
Eu me lembro do Daniel com bodyboard, mas não sabia que era por causa da menina, não.
Era por causa da menina. E claro que depois veio mais sacanagem ainda, né? Que nego me sacaneava porque, porra, todo mundo surfava e eu de bodyboard.
E você, gordo? Essa é boa, Daniel. Tá vendo, Ralf? Ele tentou. E você,
não
gordo?
Não lembro, não. Não lembro nada, não. Deixa eu pensar.
E você, Ralf? Ralf tenta até hoje.
Eu tô no desespero sempre.
A mulher tá olhando pra ele.
Que foi possível.
Um olho na tela, o outro ali, ó, pra ver o que ele fala, se não vale mais porra.
Então, fala alguma merda pra você.
Obrigado, amigo.
Fala alguma merda pra você ver o que eu vou.
Dá uma cheirada nisso aí antes, Ralf.
Deixa eu cheirar a minha. É que eu vi ela botar açúcar e não foi veneno, não.
Meu sonho é ficar com 5 mulheres.
Quando eu falei isso aqui, esse. Quase voou o negócio em mim, rapaz. Vem aqui, meu amor. Vem aqui. Vem aqui, pô.
Vai. Gordo, lembrou de alguma coisa?
Não lembrei, não. Casei muito cedo. Tô fora do ar, tem
pra... A coisa...
30 anos já.
Com a Flávia, eu lembro... Tipo, eu me lembro...
27 anos.
É, tipo, adolescente quase. Tipo, muito tempo.
Casei com 22, pô.
Caralho, eu lembro.
Caraca.
É. Tá casado ainda, gordo?
Tô, 27 anos de casado.
Pô, beleza.
27 anos, olha isso.
Tá Daniel, ruim? A gente tá pra fazer um podcast nós dois. E foi o Daniel Franco que ajeitou lá no Brasil, lembra?
E a gente
ia contar naquele podcast a história daquele vídeo da cambalhota.
Bicho, presta atenção.
Que é o segundo vídeo mais famoso da internet.
Então, eu vou te explicar o negócio da cambalhota, tá? Primeiro, é claro
que eu nunca tinha treinado MMA na vida.
Aquele vídeo é o seguinte, tinha um cara seguindo o Renzo para todo lugar que o Renzo ia, fazendo o documentário do Renzo, tá? Uhum. Aquela semana que ele filmou aquela porra daquela cambalhota, foi o terceiro treino de MMA que eu dei na minha vida.
Tu botou cambalhota onde?
Cambalhota, eu entrava...
Tu botou cambalhota onde?
Ele mandou eu enfiar no cu. Mas fala mais. Aquela cambalhota, eu sempre usava no campeonato de jiu-jitsu, sempre deu certo pra mim.
E você usou na luta depois e ganhou.
E deu certo. E eu já me aquela cambalhota me salvou em várias lutas, entendeu? Foi um negócio que, na realidade, deu certo. Só que as circunstâncias que ele falou, e depois falou, tu tem que parar de tocar punheta e aprender jiu-jitsu, entendeu? Aí que virou mais a conversa, ainda ficou mais. Né? Agora, aí eu vou falar pra vocês também o porquê que ele tava daquele jeito, naquela porra daquele puto daquele jeito. Você lembra um treino com o Ryan que ele deu, que o Tom pega pra capar um querendo matar o outro?
Aí era sempre, lembra? Pega pra capar era sempre.
Mas a gente tá falando que foi lá em Vargem Grande.
Não, na academia de Nova York.
Sim. Aquela conversa, ele botando pilha em mim, ele me mandando pegar a cambalhota, foi logo depois daquele treino. Quer dizer, já tava...
Ele tava irritado.
Exatamente, ele tava pilhado já, entendeu? Quando me viu, porra, o Rodrigo já tinha 3 lutas de MMA no Pride, porra, eu tava treinando pela terceira vez na minha vida MMA. Porra, fiquei frustrado, tava uma merda, eu fui reclamar. Quando ele me viu conversando com o Rodrigo sobre a posição, aí ele olhou pro lado dele, ele arregalando o olho assim, ó. Ele queria... Eu falei, eu fui o bode expiatório, eu fui o que sofreu. Entendeu? Mas ficou... Porra, o documentário dele, todo mundo só lembra daquela porra, daquela parte.
Eu nem sabia do documentário. Só lembrava daquela parte.
Fizeram várias montagens depois. Daí qualquer coisa que o nego dá uma cambalhota, o nego bota o Renzo dando aquele porra.
Exatamente.
Qualquer cambalhota, é muito bom.
Você pega essa porra dessa cambalhota e enfia no cu.
Bem gentil, né?
Ó, eu vou fazer...
gentil.
Olha só, três palavras que, tipo assim, que você diz que para as pessoas aqui que estão aqui. Por exemplo, 3 palavras pro Gordo, Ralf, o que você diz? 3 palavras pro Daniel, 3 palavras para mim, 3 palavras pro Rafa, se você quiser, senão esquece ele.
Porra, Rafa, tá te sacaneando, hein?
Você viu, né? Não, tudo bem.
Dá moral para essa filha da puta, ela fica te sacaneando.
Bom, filha da puta é uma, então, para mim, já? Já, não foi? Check. Porra. Então manda aí 3, que eu vou mandar 3. Quer que eu comece? Não, não vou começar, não. Começa
você, vai.
Começa aí. Saber,
primeiras damas. É. Então tá. Ralf,
dama não, porque não tem dama não, hein? É dama?
Lógico que eu sou dama, tá maluco? É dama? Eu tô solteira, não fala besteira. Lógico que eu sou super dama.
Já desde quando Jararaca é dama? Vai lá, continua.
Daniel, continua, me defende, por favor. Por favor, me defende.
Rosinha é uma princesa, não sacaneia ela, não. Mas não.
Caraca, até cortou.
Tá no túnel.
Só porque ele ia elogiar não, a Rosa.
Fala aí que cortou tudo. Falou que eu sou madame e o quê? Olha lá, ele tá rindo sozinho. Cortou porque você entrou no túnel. Fala de novo, Dani. Acho que você boa.
Acho que tá meio travado.
Tá ruim.
Você não recomendaria pros meus amigos.
Que isso, Dani? Por quê?
Nem eu. Com escreve.
Que isso?
Porra, nenhuma mulher da família.
Até parece. As mulheres da família deles são maravilhosas.
O meu amigo foi namorar minha irmã. Aí eu falei pra ele, falei, bicho, não namora ela. Ele, tu tá com ciúmes? Eu falei, não, rapaz, tô com pena de você. Tu tá fudido. Tu não percebeu isso ainda, não? Ele não acreditou e namorou. Se fudeu. Teve jeito.
Porra. Não, mas não é assim. As mulheres da família Grace são mulheres maravilhosas, tá? Dá licença. Vocês que... Não vou nem falar nada.
Os homens são coitados. Pô, não,
coitados mesmo, porque ele... O que acontece?
Ainda bem que você já sabe, coitados mesmo.
Pelo seguinte, pelo seguinte. Ó, pensa assim, a maioria das mulheres que... A maioria dos homens... Mulheres que a maioria dos homens não chega perto com um pedaço de pau de 10 metros, os homens da família Grace casam.
É lógico. Isso aqui é coisa perigosa. É treinamento em casa.
Treinamento em casa, coisa perigosa.
Ó, a fera aí.
Cadê a fera?
Meu amor!
Rari Dadá.
Rari!
Dadá, a única fera que pegou Covid.
Fala aí.
Dadá é muito, pô.
Dadá foi internado com mais de 20 Covid e não pegou essa parada.
É pique, Dadá.
Deita o telefone aí, Rairo.
Vira a câmera,
Rairo. Tem que estudar o DNA. Vira de lado, meu filho. Meu filho, vira de lado.
Estamos ligando pra ele há 3 dias.
Aí.
Cara.
Pra quem? Pro Ralf?
Daniel.
Daniel.
Ah, Daniel é impossível de achar. Impossível. Você manda recado, você liga, você faz tudo.
Coisa mais fácil.
Coisinha bonita.
É me achar.
Olha, Feroz.
Você é bom?
Mário.
Olha o sapo, pô.
Sapo.
Tamo na
área. É, vou botar o sapo nessa porra também.
Isso é formação de quadrilha isso aí.
Ih, cara.
É Mário, não.
Vai dar prisão. Porra, meu filhinho, só na açaí.
Por isso que não pega Covid.
É aí, gordo.
É, gordo.
Fala aí.
Qual é, Mário?
Mário.
Igualzinho, bicho.
Mário, mercado. Saiu até do iPhone.
Ô, Glória, bom, aí,
Renato, vai vir pra esse campeonato aí, Renato?
Qual?
Grande Slam, vai lutar?
Vovô,
dois quilos
já.
Valeu. Onde vocês estão, Rairinho?
Vamos lá.
Delícia.
Bom.
Bom, então
Rairon. Marcar um treino semana que vem, Rairon? Vamos? Você vai estar na área?
Vamos sim.
Então boa. Tá, vou lá levar umas porradas.
Te amo, meu amor.
Aí, eu quero.
Beijo.
Manda
me ligar?
Sanabu!
Aquele menino Mário ali, vocês falaram que era Mário, é o filho do Pé de Pano, né?
Filho do Pé de Pano.
É o Renan.
Tá, só pra ter certeza. Não parece com o Pé de Pano nem um pouquinho ele.
É, ele é ainda mais bem, moreno. Né?
É que ele é mais preto.
Não, a mãe é afro-brasileira.
Entendi. Bom, então são...
Tô brincando.
A sutileza. Pô, bom, eu penso.
Que o pé de pano brinco. Quando o pé de pano fala que
você casou com um alemão, né? Eu pergunto pra você se você é afro-brasileiro. Afro-brasileiro é o cacete, porra. Eu sou árabe brasileiro, eu sou nada, eu sou brasileiro. Se eu sou preto brasileiro, branco brasileiro, eu sou brasileiro. Não quero ser rotulado como afro-brasileiro, árabe brasileiro. Porra, eu sou brasileiro.
Mas porque você também não pode ser rotulado como isso, né?
Como não?
Você não é afro-brasileiro.
Não, mas eu sou árabe. Tem parte árabe em mim.
Sim.
Você, agora o cara é árabe brasileiro? Não, pô. Sou brasileiro. Nasci no Brasil, brasileiro é. Vocês botam, aí as pessoas botam esses rótulos que eu acho uma babaquice.
É muito comum aqui nos Estados Unidos. É muito comum aqui nos Estados Unidos, porque aqui você dá... Você dá
porque aqui tem tudo que é raça, né?
É ascendência. Você veio da onde? O país é de quê? Mas é onde? Você é da onde? Você fala brasileiro. Mas é o quê? But what's your background? Tipo assim, da onde você...
Brasileiro.
Escocês, escocês. Tem que falar tudo.
Agora aqui tem que falar... Os caras me perguntam se eu sou hispano. Eu falo hispano, não. Não sou hispano, não.
Hispano porra nenhuma. Eu também falo que não.
É o quê? Aí, brasileiro.
Tá escrito lá. Você é hispano, black, não sei o quê, não sei o que lá. White. Eu boto white.
Pô, se for falar... Você, se for pensar, né? Ninguém é de nenhum lugar, né? Porque, porra,
exatamente.
Todo mundo é descendente de alguém que veio de outro país, porra.
Exato.
Só os que
dá
são...
Dá mais a gente lá no Brasil,
eu acho, esses rótulos fazem criar mais racismo, mais coisa, mais problema.
É, exatamente. É, porra, quem é natural? Quem é natural? Quem nasceu?
Mas quem cria os rótulos quer criar esse racismo.
É, quem nasceu num lugar e ficou no lugar são os índios, são os caras.
Bora,
quem
faz essas perguntas, né? Faz as perguntas da Rosa aí, que eu tô cheio de fome, equipes.
Eu também.
Já comeram? Ralf já teve comidinha na mão aí, Daniel já comeu hambúrguer.
Minha mulher faz comida pra mim, rapaz.
Me porra nenhuma, eu tive que levar pra viagem.
A minha também, ela tá fazendo ali.
Bota ela pra trabalhar, porra. Tá pensando o quê?
Ralf, não tira essa onda, não, porque eu sei que a Vivi não cozinha porra nenhuma. Então sei que
você tá cozinha mal. Ela cozinha mal, mas ela cozinha. Ela consegue queimar água.
Uma cozinha. Tá, então olha só, três palavrinhas aqui. Então eu vou dizer do Ralf primeiro. Uau, não vai ser três palavras, vai ser três frasezinhas, porque vai ser mais fácil. Bom coração, bom humor. Bom humor, Ralf é bem-humorado. E carinhoso, tá? Entendeu o que eu tô falando?
Entendi.
Isso vai ser muito complicado para vocês fazerem. Vamos esquecer essa brincadeira. Isso vai ser demais. Vai ser demais. Bom, vamos encerrando. Vamos encerrar isso aqui. Já corta isso aí fora. O cara dele, entendi. Então tá, olha só. Qual uma música que você canta, tipo, animadíssimo no chuveiro? Que ninguém sabe. Ralf?
O conto do Daniel. Eu sei do Daniel.
Qual?
Thelma, eu não sou gay. Que falam de mim, são calúnias. Meu bem, eu parei.
Ô, filha da puta, a música do Nem Mato Grosso, né?
Ai, caralho.
Ele sabe, Daniel, ele tá te zoando, falando que você canta isso no chuveiro, animadamente.
É, rapaz, essa música é do Daniel desde garotinho.
Eu sei, eu tô achando... Ele faz essa piada desde que nós temos... Sei lá, desde 10 anos de idade ele faz essa piada.
Ciúme. Daniel, então essa que você canta no chuveiro, né, Ralf?
Não, essa é que o Daniel canta. E Daniel canta outra também. Não só canta, como dança. Conga lá, conga.
Caralho, Daniel. Aquele vídeo do polícia dançando uma dancinha, já viu? Um policial?
Saiu essa semana o vídeo.
O Ralf botou no vídeo, acho que no grupo Grace ali.
No WhatsApp.
Ele dá uma piruetazinha igual do Daniel, polícia.
Ok, então vamos lá. A sua música do chuveiro, Ralf. Não se preocupa com o do chuveiro do Daniel, o que tá rolando lá, não. Fala
eu
tua.
Eu não canto no chuveiro, não, cara.
Ah, Ralf.
Mas se eu tivesse que cantar, porra, deixa eu ver aqui. Robertão, porra, sempre Roberto Carlos.
Bom,
amigo.
Bom. Boa, boa. E Dani, qual que você canta no chuveiro de verdade? Sem ser que o Ralf tava falando aí.
Mas essa é verdade, pô.
No chuveiro, não sou muito de cantar no chuveiro, não. Mas uma música que eu sempre escuto, sempre gosto de cantar junto, é Hotel Califórnia.
Morando na Filadélfia, você tem que vir pra cá, né? Já vi que a Califórnia tá no seu coração. E você, gordo?
Eu tenho meu gosto meio eclético pra música, mas eu não canto música americana, não, porque eu não sei. Mas às vezes eu sei lá, no chuveiro eu não canto também não, mas às vezes de manhã eu tô sempre cantando a música. Acho que eu sonho com algumas músicas, eu acordo cantando. Às vezes minha mulher me pergunta, de onde você tirou essa música? Sei lá, Legião Urbana,
com certeza.
Lobão. Não, foi
Lobão?
Não canto muito não. É Lobão, Legião Urbana, qualquer coisa assim. Música brasileira. Até sertanejo de vez em quando.
Ah, adoro sertanejo. Nossa. A
sertanejo eu gosto dos antigos, mais antigos. Assim,
eu gosto de todo. Se botar Maiara e Maraíza, eu fico aqui horas cantando sozinho.
É bom. Sertanejo. Nossa, é bom. Senhora. Música de corno, né?
É, mais ou menos isso mesmo. Já, eu sou profissional corno, né? Já sabemos. Então,
para com isso.
Sou um bocado da chifre que até deu dúvida. Agora não mais, porque agora eu tô solteira. Vou até bater na madeira. Fico aqui sempre. Bom,
é a melhor maneira de prestar essa melhor maneira de não tomar chifre.
Melhor maneira. Você não precisa namorar ninguém, precisa casar, Deus me livre. Namorar nada. Você sai com quem você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer.
Vocês têm que entender o seguinte: chifre em caça de caçador é troféu, pô.
É, o tio Carlos Alberto falou isso pra mim uma vez. Tio, o que que eu faço? Não, foi o tio Robson que falou isso pra mim. Minha filhinha, eu falei, tio, o cara me chifrou, não sei o que. Ele, minha filhinha, em casa de caçador, chifre é troféu. Aí eu.
É troféu, exatamente. Outra coisa que meu pai falava, dói ao nascer, mas ajuda a viver. O chifre.
Puta que pariu. Ó, adorei ter vocês aqui hoje. Muito, 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 muito obrigada por esse bate-papo relax aí.
Acabou. Valeu, que a gente nem falou. Muito bom ver vocês, né? Também.
Falamos porra nenhuma.
É. Do outro dia
e eu ia falar pelo menos... Então vamos dar... Quer dar os cinco, top 5 de lutadores? De jiu-jiteiros? Top 5 na opinião de vocês?
Top 5 né? Atual ou de todos os tempos?
De todos os tempos. Tempos.
De todos os tempos.
O Gordo começa. Vai, Gordo.
Me quebrou, hein?
Tu fala sobre cima, Gordo. Fala a mesma coisa.
Ah, eu acho que... Top 5 de todo... É difícil de eu falar todos os tempos do tempo que eu não vi. Mas vou falar do tempo que eu vi, que é de 80, 85 pra cá. Sim. Tá? Eu não posso falar do Hollis, do Carson, do Hélio, de pessoas que eu não
sim,
vi.
Sim, sim, sim.
Fala... Mas com certeza esses três. Então bota esses três na lista. O Roger e o Rickson.
Então é Carson,
não necessariamente nessa ordem, mas...
Carson, entendeu? Carlos, Hélio, Roger, Rickson.
É, o que eu quero dizer é o seguinte, cada um na sua era foi claro. O melhor de todos os tempos. E daí, se eu botar o da era atual, eu boto o Bochecha. Então, seis.
Bota pronto. Seis, então. Seis.
Seis, top seis.
Ralph.
Vou fazer o Felipe Pena, daqui uma hora a gente vai fazer o podcast.
Ah, legal. Isso é muito fera também, muito bom.
Vai, mas não entrou na lista.
Não,
vai,
Ralph. Eu boto com o Gordo com isso aí também.
Não, faz a tua, Ralph. Prático. Pô.
Cara, na verdade é o seguinte, eu não sigo muito essas porra, não. Entendeu? Eu acho que pô, o Rickson era o foda dos foda, que é bom pra caralho.
Ah, dois caras que eu treinei, que eu vi, que são diferentes, é o Rickson e o Roger. Esses dois eu tive contato e são muito diferentes. E vi. Então...
O Rickson era foda, é foda. O Roger é, porra, a pressão do cacete. Não tenha dúvida nisso. Né? O Roller também é um cara... flexível, bom, top. Muito bom. É. Top mesmo.
Mais levinho a gente esquece, mas é...
Mas entendeu? E, pô, o tio Hélio, o Carson, o tio Hollis, que foi também da época dele. Mas o Bochecha realmente também é um cara... Né? Ixi, tem alguns aí, mas é isso aí.
Bochecha que Dani. Foi pro MMA agora, né?
É. O Xixi vai mandar bem no MMA. Cara, o único problema dos caras do jiu-jitsu com o MMA foi um problema que o Roger teve também. O cara tem que ter uma maldade extra. O cara não pode ser um cara muito bonzinho. Foi o que eu achei que faltou um pouco no Roger na porradaria. Né? O que faltou. Eu não sei se o Bochecha vai ser igual. Como é que o Bochecha é? Se o Bochecha é bonzinho ou não é. Porque eu gosto muito dele, é um cara muito legal. Então, eu não. A única coisa que eu tenho que saber se é brabo. Se o cara não for bravo no MMA e ser bonzinho, não vai muito longe.
É outro nível, né? Pra...
É outra coisa. Você tem que gostar de machucar os outros.
Exatamente. Dá
é isso que eu ia falar. Acho que MMA, porrada, o cara tem que gostar muito do MMA. É. Pra ter sucesso mesmo e ser o campeão. Se tá ali só pelo dinheiro, ou só pela fama, ou só por isso, ou só por aquilo, não vai.
Por fazer, não é. E eu acredito que o Roger não gostava muito de MMA, por mais que ele fizesse.
Não, acho que ele já deu até declaração disso, que não era.
Falou aqui no podcast, inclusive, que não gostava. Que não...
Exato.
Ele falou: eu fui porque eu tinha que ir, é meio que uma tradição da família, o cara tem que lutar, e eu fui.
É diferente, por exemplo, eu Ryan, eu, Renzo, a gente gosta. Eu gosto de machucar os outros, essa é a realidade. Não é? Não tô de sacanagem. Eu gosto de quando minha mão entra na cara do cara, eu sinto prazer. Né? Então, porra. Então, é feito mais pra isso. Então, o Roger, eu acho que o motivo dele que ele não foi tão pra frente, que o cara, quando realmente ele não gosta muito, ele não sente prazer em machucar os outros, ele não é aquilo dele, não. Né? A índole, né?
Exato.
Que é a índole que eu, o Ryan...
Manda aí, Daniel, teus top 5 aí, Daniel.
Bom, primeiro,
Daniel nem ouve.
Não, os nomes que eu penso, tipo, tem muito cara dessa geração, eu vou te falar que tem muito cara dessa geração que tem talento, entendeu? E tem, realmente eles são acima do nível, entendeu? Mas eu acho que a nossa geração foi muito, muito melhor em termos de criatividade e
pioneirismo, né?
E também buscar sempre finalização, entendeu? Hoje em dia tem muita gente que luta por ponto. Eu admiro muito o Bochecha e o Preguiça, entendeu? Porque eles estão sempre procurando finalização, estão sempre procurando inovar o jeito de terminar a luta, né? Eles, dá pra ver que eles não ficam satisfeitos de terminar a luta por ponto. Pra mim, Okonkwo...
Graças a Deus, né? Porque é palhaçada isso.
Exatamente. Pra mim, Okonkwo, os nomes que eu lembro da minha época que foram fenomenais. O Royler, impressionante. O Royler era um dos caras mais técnicos que eu já vi, jiu-jitsu mais bonito que eu já vi, sem buscando. Royler, Renzo, Nino Chambre, a gente não pode esquecer do Nino.
Nino Chambre, é verdade.
Foi muito inovador.
A Maurizinho também, né?
Não, mas o Amaury ganhava mais por ponto naquela época.
O Amaury é mais pro lado competidor. O Amaury é um dos maiores competidores que eu já vi na minha vida.
Ganhava mais por ponto, né? O Royler estava sempre buscando finalização. Renzo sempre buscando finalização. O Nino sempre buscando finalização. Entendeu? E o Roger... Porra, o Roger, eu acho que se o Roger quiser voltar hoje, ele ainda seria, né, um dos maiores campeões.
Outro líder, né? Todo mundo fala.
Absurdo, absurdo. Tipo, o poder dele. Porque isso que eu via no Fedor era a mesma coisa que eu via. O poder de recuperação do Roger era um negócio absurdo. Tipo, ele começava na merda e muita gente já teria desistido ali. Ele sempre arrumava uma maneira. Não ficar frustrado, buscar e finalizar o cara, entendeu? E a gente tá falando de cara que nem o Buchecha, que nem, entendeu? Os caras com nível absurdo.
Exato. Sim. Entendeu? Tenerê, então, pegou as costas dele uma vez no começo da luta.
Você lembra, Timbrão? Sempre começava assim. A gente sempre começava, caralho, o Roger sempre começava frio, entendeu? Sempre porra, perdendo e arrumava um jeito de virar a luta e finalizar. Entendeu? Então esses nomes aí, pra mim, são os... Até hoje, eu não vi ninguém para chegar no nível desses cinco aí que eu falei.
É massa porque eu gravei com o Craig Jones, que é um moleque da Austrália, dessa nova geração, do Gordon Ryan, Craig Jones e tal. Ele falou que ele foi dar um treino na academia do Roger lá em Londres, fizeram sem kimono e tal. Aí ele falou, meu irmão, é uma pressão que eu nunca senti igual. Ele falou assim, é um negócio absurdo, assim. E aí ele falou, e eu fiquei notando, porque o cara foi para aprender, né? Eu fiquei notando o exercício de respiração que ele fazia, tipo, sempre tranquilo, sempre em calma, assim, pô, parecia que tava zen ali, indo pra dormir, sabe?
Ele falou, às vezes ele tava perdendo a luta...
E ele é assim, né? O Roger é um moleque tranquilão.
Às vezes ele tava perdendo a luta 6 pontos e parecia que ele tava ganhando, do jeito que ele tava se movendo e do jeito que ele tava respirando, parecia que ele tava ganhando a luta, entendeu? Porque ele sabia que é o... Num ponto da luta, ele ia virar e ia finalizar.
Absurdo, né? Muito legal. Muito legal.
Bom, eu amo vocês. Muito obrigada.
Também, galera. O prato tá pronto ali. Então, valeu, obrigado aí.
Muito obrigada, gente.
Obrigado a vocês. Saudade.
Valeu.